Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 17ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2022 da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalva, passemos à comunicação, ao comunicado da mesa diretora, a leitura dos ofícios do expediente do Executivo e das indicações apresentadas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto, que, por gentileza, faça a leitura.
Comunicado da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Parlamentar de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 10/5/2022, nos termos do artigo 21, incisos 25, do artigo 50, do parágrafo 1, parágrafo 3º, do artigo 163, todos os regimentos internos, os seguintes projetos. Projeto de decreto legislativo de número 9/2022, que consegue título de cidadã honorária à reverenda Zilda de Souza Valim, de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes. E projeto de decreto legislativo de número 10/2022, que consegue título de cidadão honorário ao senhor Eduardo Henrique Tassinari, de autoria da vereadora Cátia Geralda da Silva Goiatá, os quais serão encaminhados ao presidente dessa casa legislativa para promulgação. Expediente executivo. Ofício subscrito pelo secretário executivo, Dr. Antônio Carlos Esteve Pereira, ao presidente dessa casa legislativa, em resposta às seguintes proposições. Ofício de número 290/2022, por intermédio da qual requer prorrogação do prazo por mais 20 dias, para respostas aos requerimentos de número 34 de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Haja visto o grande volume de informações a serem levantadas em consonância com a emenda à Lei Orgânica Municipal 24/2021.
Submeto ao plenário o pedido de prorrogação do prazo para resposta ao requerimento. Está em discussão?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Eu vou chamar a atenção de todos os meus pares aqui, vereadores e vereadoras, para que seja feita uma reflexão em relação a esses pedidos de dilatação de prazo. Vejam vocês que já tem praticamente mais de 30 dias que esse requerimento foi feito solicitando informações muito simples por parte da Secretaria Municipal de Educação. Muito simples, que é, inclusive, informações que a Secretaria já tem. Porque como que as escolas, as unidades escolares estão funcionando se você não tiver no papel onde cada professor trabalha, onde cada DH está trabalhando? Então, eu, sinceramente, já tenho mais de 3 requerimentos sem respostas, com prazos vencidos. Né? Lembro que, inclusive, já é motivo para poder tomar uma decisão, uma medida muito mais séria. E eu não quero isso, não, porque o meu papel não é de atrapalhar o governo, é de ajudar o Fenas. Portanto, eu solicito aos senhores que reflitam em relação a esses pedidos. Tem pedido que é muito simples e que não está sendo respondido, não sei por quê, a não ser a possibilidade de não passar, de repassar uma informação. Então, senhor presidente, por isso que hoje eu vou votar contra essa solicitação, porque isso está prejudicando o trabalho do vereador, no caso, o trabalho dessa vereadora que vos fala, e, o que é pior, está prejudicando a informação de maneira clara e transparente para a população. Porque todos os requerimentos, pelo menos os feitos por mim, eles são feitos através de solicitações de servidor, solicitação da população, de famílias. Então, eu não vejo por que ficar todas as vezes assinando embaixo de um pedido de prorrogação. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Cátia. Está em discussão? Com a palavra, vereadora Tânia Rose.
Acho importante que, quando solicito o tempo, a demanda é muito alta, né? De vários requerimentos o tempo todo. A Secretaria de Educação Municipal passou recentemente por uma grande efetivação de professores, ADH, supervisores, e se solicitara de acordo com a demanda, que é muito alta. Mas nós, vereadoras e vereadores, podemos ir direto à fonte, né? Também é uma metodologia que pode ser usada para rapidamente ter informações. Quando a gente pede através de ofício, realmente as secretarias respondem de acordo com as suas possibilidades. Obrigada.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Eu gostaria aqui de complementar a fala da vereadora, a Kátia, porque essa casa tem regimento. E o regimento é para ser cumprido. Nós temos aqui 20 dias, eles podem de mais 20 dias. Passado isso aí, já é um abuso que está fazendo. Essa é a realidade. Se tem regimento, vamos cumprir o regimento. Eu estou com a vereadora. Se a demanda é grande, eu arrumo mais gente para pôr esse requerimento em dias. Senhor presidente, essa é a realidade. Eu também tenho requerimento para ser respondido aí. Até hoje eu estive conversando com o procurador dessa casa. Já foi vencido esse requerimento. Olha, tem que ser cumprido, é claro isso aí. Se tem regimento, a lei orgânica, o regimento interno dá o direito para tantos dias, não deu, pede prazo a mais 20 dias, que é 20 dias, mais 20, era 15, foi mudou o regimento. 20 mais 20, tudo bem, aí tem que vir, não deixar passar.
Senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Tereza Suelene.
Obrigada, sim, senhor presidente. Como representante do meu povo, na minha função de parlamentar, eu estou junto com a vereadora. E, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, essas prorrogações têm prazo. Então, se esse prazo foi descumprido, eu estou a favor da vereadora Kátia Goiatá.
Senhor presidente, já que o regimento interno também fala que pode pedir o prazo, a relação de prazo, botar fora do regimento. Se o regimento falar que não pode, até eu sou contra. A gente está pedindo porque o regimento fala que pode.
O regimento autoriza.
Sim, está no regimento interno. Está em votação o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por 3 contras.
Ofício de número 291, de 2022, em resposta ao requerimento de número 38/2022, de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula, encaminhando informações sobre o cumprimento de contrapartida pelos empresários contemplados com doações, concessões de terreno. Leitura das indicações. Indicação de autoria do vereador Braz Fernando da Silva Braz da Máquina. Indicação de número 416. Assunto: realizar uma limpeza e roçar o mato do córrego Chafariz, localizado na região dos bairros Jardim Elite e Santa Rita. Indicação 419. Construir uma praia artificial no porto da Balsa Harmonia. Indicação 432. Fazer uma operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro Jardim Nova América e Jardim América 1, 2 e 3. Indicação de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro Dominguinhos. Indicação 425. Fazer a troca das lâmpadas na Avenida José Paulino da Costa, em frente à loja Assis Auto Center, localizado no 637, e também fazer a troca das lâmpadas da rua Tapajosa, em frente ao número 120, bairro Vila Teixeira. Indicação 427, fazer operação tapa-buracos na rua Emília Pereira Esteve, esquina com a rua Vestim Pimenta, número 18, próximo ao residencial Tupã, no Jardim Alvorada 2. Indicação 436, fazer a instalação de parquinhos infantis e academia ao ar livre próximo à pista de caminhada do Córrego de Chafariz, localizado na região dos bairros Jardim Elite, Jardim Tropical e Santa Rita. Indicação de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade Ratinho. Indicação 415. Fazer um recapeamento asfalto na travessa Rua Humberto de Campos, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 420. Fazer a troca da balsa por um rebocador com prancha. Indicação de autoria do presidente Jaime Daniel. Indicação 417. Fazer limpeza, capina e varrição do bairro Jardim São Lucas 1 e 2, na cidade de Alfenas, que necessita desse trabalho a mais rápido possível. Indicação 424. Instalar um parquinho infantil no CMEI Borboleta, na estrada do Pântano, 210, Jardim São Paulo. Indicação de autoria do vereador José Cardo Moraes Carlinho Vardemar. Indicação 437. Trocar as lâmpadas que estão queimadas, designar um varredor para manter e fazer a limpeza, uma reabilitação na Praça da Saudade. Indicação 439. Fazer a restauração dos brinquedos estragados do parquinho da Praça Dr. Fausto Monteiro, parquinho da Prefeitura. Indicação 440. Solicitar a contratação de profissionais de saúde como psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e ortopedista para melhorar o atendimento dos PSF e ambulatório do nosso município. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Cátia Goiatá. Indicação de número 400. Fazer a poda do mato que está invadindo a pista da rua Américo Totti nas proximidades do número 414. Indicação 422. Intervir junto à secretaria responsável para que seja elaborado um projeto denominado Prefeitura em Seu Bairro, no qual em cada semana um bairro será escolhido para ser atendido com um mutirão de serviço durante a semana, sendo eles troca de lâmpadas, capina, roçagem, limpeza de lotes, colocação de caçambas para recolhimento de lixo, serviço de controle de endemias, tapa-buraco, recapeamento de asfalto, entre outros serviços e acessórios. Indicação de 426, fazer a instalação de algumas lixeiras na área verde, juntamente com o parquinho de madeira no bairro Residencial Oliveira. Indicação de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga. Indicação 421. Realizar a limpeza e o conserto de bueiro localizado na rua Bálsamo de número 182, Residencial Vale Verde. Indicação 434. Colocar um quebra-mola na rua das Orquídeas, no bairro Vila Promessa. Fazer a demarcação de todos os pares das ruas do bairro, bem como a possibilidade de designar varredores de rua. Indicação 438. Regulamentar a colocação de equipamentos de coleta de entulho, caçambas estacionárias nas vias públicas de nosso município, para facilitar o desenvolvimento do referido projeto. Venho encaminhar minuta anexa a esta indicação. Indicação de autoria do vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto. Indicação 418. Consertar a calçada, o passeio da Praça de Esporte, na rua Bias Forte, frente número 740, centro. Indicação 423, limpar o bueiro da rua Alecrim, em frente ao número 224, esquina com a rua Massaranduba, no bairro Vale Verde. Indicação de autoria da vereadora Tânia Rose Ribeiro. Indicação de número 433/2022, tampar um buraco localizado na Alameda dos Flamboyants, próximo...
Deu um probleminha aqui, Tati.
Deu um problema aqui, ó. Pode voltar. Indicação 431. Assunto: trocar as lâmpadas que estão piscando e oferecendo iluminação estável nos postos.
Paulinho.
Oi? 433. Ah, é 433?
É, mais um pouquinho.
Ah, tá. Vai, pulou aqui, ó. É aqui, ó. Indicação de número 433/2022. Assunto: tampar um buraco localizado na Alameda dos Flamboyants, próximo ao número 417, Jardim Primavera. Indicação de número 435. Realizar serviço de capina e limpeza da praça em frente ao CMEI Beija-Flor. Em frente ao CMEI, aqui na pauta está Beija-Flor, então vai mudar. Em frente ao CMEI Bem-Querer, na rua Joaquim Francisco Oliveira, próximo ao número 11, Vista Grande, Alfenas, Minas Gerais. Indicação de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula. Indicação 429. Providenciar a melhoria na sinalização do solo do trevo da cidade de Alfenas, próximo ao Unifenas. Indicação de número 430. Fazer reposição de massa asfáltica nos seguintes locais: Avenida São José, em frente ao número 694, na rua Silviano Brandão, próximo ao muro do Campo do Alfenense, e na rua Tiradentes, em frente ao número 1382. Indicação de número 431. trocar as lâmpadas que estão piscando e oferecendo iluminação instável no posto localizado na rua João de Souza Sobrinho, em frente ao bar do Tezinho, descendo a rua Manuel Guedes da Silva, na calçada da escola Tancredo Neves, bem como a substituição da lâmpada de mercúrio por LED, também na rua João de Souza Sobrinho, em frente ao número 1336 do bairro Jardim América. São essas.
Obrigado, vereador. As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Brazo.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, assessores, secretário aqui presente, público presente, imprensa. Solicito uma operação tapa-buraco nas ruas do bairro Jardim Nova América, América 1, 2 e 3. Tem muito buraco, viu, Orlando? Vê se dá uma força para nós lá, por favor. Solicito uma limpeza e roçar o mato do Corpo Chafariz, localizado entre o bairro Jardim Elite e Santa Rita também, precisando dar uma limpada lá. E a outra indicação dessa casa hoje, solicito a possibilidade de construir uma prainha artificial no Porto da Balsa da Harmonia. Com a chegada do asfalto até no Porto da Harmonia, isso irá contribuir para trazer o turismo para o nosso município. Poderia também construir uma pousada e ter um barco flutuante. Isso será de muita importância para a economia de nossa cidade. Essa praia artificial, além de contribuir para o turismo, será muito boa para o lazer da nossa população. Como exemplo, a prática de esporte através da construção de quadras de futebol de areia, vôlei e peteca, pois o esporte é muito importante para a nossa saúde. No local poderia colocar um parquinho infantil com vários brinquedos para que as crianças pudessem brincar e se divertir. No final de semana também, gente, aconteceu a Alfenas, segunda etapa do Big Bike Cooper 22, a Rota do Café Alfenas, Minas Gerais. O evento foi muito bom para o nosso município. Ajudou a alavancar a economia, pois veio atleta do Brasil todo para Alfenas. Para os hotéis e restaurantes ajudou demais. Agradeço todos os atletas de Alfenas que competiram e conquistaram muitos pódios. Os nossos atletas, e arrebentaram mesmo. O evento começou com o Luizinho, agora vai continuar com o prefeito Fabinho. Queria deixar os parabéns ao Carlos Henrique também e todos envolvidos, pois o evento foi um sucesso para Alfenas. Obrigado.
A palavra, vereador Dominguinhos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Colega vereador, vereadoras, público aqui presente, quero também aqui nessa noite cumprimentar o meu amigo Marquinho do SUS. É um prazer estar aqui junto com a gente nessa noite, viu, Marquinhos? Parece sempre aí nosso pré-candidato, a próxima aí também a prefeita, né, Marquinhos? Senhor presidente, vou aqui direto ao assunto sobre a pavimentação nossa, aquela que sai da 491, que vai dar acesso até o distrito, senhor presidente. Aquela estrada nossa ali, o DR não cuida, não está... Acho que não existe aquela estrada para o DR. A gente passa ali e não tem condições de andar, apesar que nem é só aquela estrada ali não, senhor presidente. A 491 mesmo, tem lugar aí que está caindo, perigo demais para o motorista que não está sabendo, quase em cima de uma curva ali, só põe lá que está, é perigo, nossa encosta aqui está perigo, está esbarrancando, o que for, aqui eles põem, só isso. Não vem cuidar da estrada não, senhor presidente, eles não cuidam. Então o DR tem que fazer esse serviço aí. O nosso governador, conforme o Zema está pedindo voto na região aí, ele tem que olhar mais para o nosso lado aqui, mais na região nossa aqui, que está faltando, está dando a desejar isso aí, senhor presidente. Não é só buscar voto, não. Tem que fazer serviço, tem que trabalhar também. Conforme nós temos a preocupação nossa, é mostrar serviço. Ele como político, como governador. Então, senhor presidente, vamos cuidar das estradas aí, que está péssima. Mato na beirada das estradas, não tem nem como falar. As placas sumiram. Motorista de dirige não sabe o que tem curva para frente, se não tem, curva acentuada, então está desse jeito. Não está aparecendo nem placa mais na beirada das estradas. Ué, então vamos cuidar disso aí, senhor presidente. É correndo perigo para os motoristas. Essa é a realidade. Nós temos que já falar aqui, ele vir cá e cuidar do que está sendo a Deus dará aí. Entendeu? E também, senhor presidente, nessas indicações, eu estou com a indicação aqui que é da rua... Deixa eu ver o nome da rua aqui, senhor presidente, que eu tava, deu falar aqui, saiu fora. Vem na folha aqui. Não é tampa buraco, não. Na rua Emílio Pereira Esteves. Essa rua aqui, senhor presidente, ela está péssima também. Deixar para o município dar uma cuidada nessa rua aí, que já faz tempo que já falamos nessa rua, não foram lá até hoje. A prefeitura fez um trabalho lá, onde eles fizeram esse trabalho, não compactaram, tá, deu o borrachudo e está péssima, principalmente mais próximo daqueles prédios que foi construído. E está muito ruim ali. O pessoal está reclamando desse lugar onde está esse problema, né, nesse asfalto, onde a prefeitura reformou. Fez os bueiros, ficou até muito bem feito, só que o asfalto que cedeu não foi compactado, então veio a água, choveu, deu borrachura e está ruim demais. E também no nosso bairro ali, diversos lugares ali que nós já pedimos, perto da casa do Dunga, para cima da minha casa, tem um buraco já faz um ano quase lá aberto. Está lá e não tem quem vai fazer esse tapa-buraco. Põe esse pessoal para cuidar lá para nós. Isso, senhor presidente. E também gostaria de deixar claro aqui essa noite, nós fizemos, eu fiz uma indicação, duas indicações. Fiz para o bairro Jardim Boa Esperança e também lá no Jardim Alvorada. Até no Jardim Alvorada não terminaram fazer limpeza ainda. E eu tomei um nome lá, não só eu, o colega também aqui, o Ratinho, a pessoa veio, me procurou, e porque o Ratinho também fez uma indicação aqui no bairro Aparecida e no Jardim Boa Esperança também, que nós moramos ali, a pessoa me procurou, falou assim, você falou que tinha feito a indicação aqui, você mentiu para nós, quem fez isso aqui foi o outro vereador que fez um vídeo aqui. Então eu fiquei muito chateado, senhor presidente, com isso aí, porque eu acho que nós temos que ter respeito com todos os vereadores aqui, com todos os vereadores, cada um tem que saber o que um está fazendo, o outro está fazendo, não entrar naquela área, ou se quiser, então procura, ó, já fiz o requerimento, ou já fiz a indicação, então eu não quero, eu sou uma pessoa que eu não gosto de entrar no meio de indicação, porque a indicação é um auxílio que você está dando para o secretário, vamos auxiliar ele, isso aí não é obrigatório, que é obrigatório aqui, o que é regimento cobra de nós aqui, que é certo pelo regimento, é o requerimento. O requerimento, conforme eu falei agora mesmo aqui, na ressalva, que o requerimento tem prazo. É 20, era 15 dias, agora passou para 20. 20, mais 20, tudo bem, isso aí é regimental. Agora, a indicação não é. É um auxílio que nós estamos dando para o secretário, conforme eu acabei de falar aqui. Mas só que a gente faz isso aí, senhor presidente, grava aqui, leva a pessoa, mostra lá e vai o outro vereador em cima, faz um vídeo, aí é difícil chamar a pessoa, falar nome de mentiroso. Então, eu gostaria de nós ter mais respeito um com o outro aqui, viu, senhor presidente? Com nós, todos leve aqui. Se eu fizer, ou se já foi feito, procura saber. Eu gostaria até de falar com o meu assessor, o Celininho, que ele é muito, nesse ponto, ele é muito trabalhador, mas só que tem cuidado, já cansei de falar com ele. Tenha cuidado aonde os colegas já foi feito para não repetir. Não deixar o vereador mentiroso, conforme eu tomei na cara, eu e o vereador Ratinho. Nós mentimos para a pessoa, então ficou muito difícil aí para mim, senhor presidente. É isso que eu gostaria de ressaltar essa noite. Obrigado.
Parabéns, vereador Dominguinhos. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
senhoras vereador. Vereadores, vereadores, a imprensa, público presente, secretariado presente aqui, como sempre, o Pedro, o doutor Antônio Carlos, a Yolanda, nosso amigo aqui, o Roberto, lá da licitação. E também meu amigo hoje, que Santista aqui, que está participando da reunião, parabenizar ele aqui, que volte sempre, amigo Marquinho do SUS. Senhor presidente, realmente o vereador Domingos está com a razão. O pessoal procura gente, a gente faz a indicação. O bairro Aparecido ficou lindo, o bairro Jardim Boa Esperança ficou top. Eu cobrei várias vezes o doutor Antônio Carlos, ele está aqui presente, não deixa de mentir. Foi feito um serviço maravilhoso no nosso bairro. Infelizmente, tem outros vereadores foram lá e fizeram um vídeo e falaram que foi ele, na realidade não foi. Quem fez essa indicação foi eu mesmo, o vereador Dominguinhos, que eu me lembre, do bairro Aparecido e do Jardim Boa Esperança. E ficou bom, importante que a população ganhe com isso. Mas a gente, às vezes, acaba sendo mentiroso, porque a gente apresenta a indicação, o outro vereador vai lá, faz o vídeo, acaba entrando em contradição. Mas tudo bem, está ótimo, importante que o bairro ficou bonito. É, Isabela, eu queria que você passasse para nós aí, por favor. Aí. Eu fiz a semana passada uma indicação sobre o subsídio do Grupo Conviver. E lá falta pouco, e agora no mês de junho, eles vão voltar às atividades. Esse Grupo Conviver são mais ou menos em torno de 40, 50 assistidos, as pessoas com deficiência visual. Então eu até levei o Fabinho lá, o Fabinho fez a visita lá, eu acredito que ele deva mandar esse projeto para a gente aprovar aqui um subsídio, de 15 mil, um subsídio até pouco, mas é o que falta lá, segundo os administradores lá. E a gente espera isso, até um valor, já passou a tabela do que vai ser preciso de fazer lá, e a gente espera que em breve o prefeito Fábio encaminhe esse projeto do subsídio lá do Grupo Conviver, e que nós todos aqui aprovamos, e que esse dinheiro vai até o caixa, que eles terminam lá aquela construção, porque hoje a sede aqui na rua 7 de setembro, infelizmente ali é muito pequeno, realmente não cabe o pessoal, e no novo local lá vai ser a sede própria, e aqui eles pagam aluguel, e vai fugir até mesmo do aluguel. Então eu queria que o Fabinho olhasse com bastante carinho essa indicação que eu fiz aí, ele também visitou, sabe que lá, que esse local realmente necessita dessa verba para terminar o barracão. Essa emenda que veio para Alfenas, eu estive lá no gabinete do deputado Dimas Fabiano em agosto, levei o ofício para fazer essa cobertura dessa quadra na avenida Dr. Lincoln Vesti, lá, Lago Azul. O dinheiro veio, já está em conta da prefeitura, e vamos torcer para que essa obra saia o mais rápido possível. Então vai ser, as crianças de vários bairros vão ser beneficiadas ali, como Vila Formosa, Cruz Preta, Campinho, Jardim São Lucas 1, 2 e 3, e outros bairros nas adjacências. Então eu queria agradecer aí ao deputado mais uma vez, o Dimas Fabiano, e que foi prestativo, a gente deixou o ofício para ele em agosto. O dinheiro não sai tão rápido, mas felizmente já está depositado na conta. Essa obra vai ser de grande importância para as nossas crianças da creche Lago Azul. Uma outra indicação que eu fiz hoje aí, todos nós sabemos que o prefeito Luizinho, agora o prefeito Fábio, está dando sequência no asfalto. Inclusive, ficou fechado esse final de semana lá, sinal que a obra realmente está saindo. Vai sair esse asfalto até a balsa e não tem jeito. Ou a gente compra aí, consegue o rebocador e faz a compra de uma prancha para fazer o transporte de mais veículos, caminhões, motos, ou vai dar um breakout ali na balsa. Já tem muito movimento sem o asfalto. Com o asfalto vai triplicar. Eu acredito que não só o rebocador com a prancha, mas se vier uma balsa com o maior número de carros, porque hoje cabe 5 ou 6 carros. Esse rebocador que eu mostrei a semana passada, que é lá de Delfinópolis, lá cabe 28 carros. Então, inclusive, vai ter que economizar. Porque você hoje, a balsa faz a travessia de hora em hora. Com o rebocador, poderá fazer de 2 em 2 horas. E a gente sabe que o óleo está caríssimo, pode até economizar tanto o óleo quanto a mão de obra. Porque não vai ser preciso contratar mais ninguém. Agora, se for preciso de fazer essas travessias direto com duas balsas, você tem que contratar mais uma equipe para trabalhar. Eu queria também, o senhor presidente, se todos os vereadores quisessem assinar, esse final de semana é a nossa Unifenas, né? Podemos falar nossa, porque ajudou muito a nossa cidade, completou seus 50 anos, queria encaminhar para eles uma moção de congratulação e aplauso. É uma empresa que ajudou muito a nossa cidade, o crescimento da nossa cidade, gerando emprego, gerando rendas. Hoje nós temos aí um hospital Alzervelano que atende não só o Fenas, mas atende a região toda. Então é uma empresa de grande importância para o nosso município e para a nossa região. Então eu queria que encaminhasse essa moção de congratulação e aplauso. Se algum outro vereador quiser assinar, está à disposição. Forte abraço aí a todos em casa que nos assistem. E um ótimo final de semana e fiquem todos com Deus. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Será enviado em nome de todos os vereadores dessa casa. Ratinho, você tem mais um... terminou o teu prazo, mas só pedir. Em relação a essa ajuda lá do Grupo Conviver, né? Eu acho que não precisa nem passar projeto nessa casa aqui, não, porque O município doou tanto terreno e tanta contrapartida de empresário, e é só pegar 15 mil desses empresários aí e fazer a reforma lá. Não há nem necessidade de tirar um dinheiro desses 15 mil contas aí que o prefeito pode usar para comprar uma outra coisa do município, se nós temos aí vários empresários que estão cumprindo as contrapartidas. Então, isso aí é muito fácil de resolver. Eu acho que vai retardar ainda mais se for para esperar projeto para cá. Isso aí é para poder estar te ajudando e te orientando com relação a isso.
Não,
E te parabenizar, viu, Ratinho, por esse pedido aí. Mas briga lá com o Vila Concorrado lá, que tem muita contrapartida de material de construção que pode, né, realmente terminar essa obra lá, que é de muita importância.
Não, com certeza, eu agradeço até a sugestão. E o importante é que termine aquela obra lá, para que todos os assistidos lá do grupo Conviver possam ficar mais tranquilo no local adequado. Porque o local aqui na Rua 7 de Setembro, não sei se todos conhecem, é um local muito apertado, é um local muito pequeno.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Carlinho Verdemar.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a quem nos assiste em casa. Muito boa noite, eu estou em Carlos, Holanda, Robertinho, ao Pedro Tepuã, que está sempre presente aí. Isso é muito importante. É o nosso grande advogado e amigo Marquinho, Fabrício Sanseverino aí, o Iago, nosso grande amigo Reinaldo Leal aí, a todos que estão aí. Eu gostaria até de parabenizar o Xande, que é um grande sargento bombeiro, que tanto fez para a nossa cidade. Obrigado pela presença aí, Xandão. Obrigado por tudo que tem feito aí na nossa cidade. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que alguém da Copasa, que a gente faz algumas reclamações aqui e não tem ninguém para ver, talvez, essas reclamações, ninguém dá retorno para a gente, né? Então, há muitas pessoas na cidade que estão sendo lesadas, hidrômetros rodando mais do que deveria, o hidrômetro rodando com o ar. Então, eu pediria que eles mandassem alguma informação para a gente, mandassem algumas respostas para a gente passar para a população. Gostaria aqui de estar pedindo, né, como na indicação, a Pracinha da Saudade. Está muito desdeixada aqui, onde ficavam os caminhoneiros ali. O Arildo mora ali em frente ali, está muito escura. Muitas pessoas mexendo com droga por causa da escuridão. O banheiro quase não funciona. E ali tem umas pedras, Antônio Carlos, aquelas pedras antigas, grandes. Então, elas têm muito buraco, uma fresta entre outra. Então, se pudesse fazer um passeio caprichado ali, colocar uma grama, umas plantas menores, fazer uma revitalização ali, seria muito importante, né, para a população ali, próxima ali, para quem usa, né, aquele aos domingos, às feiras que tem ali. Gostaria de estar parabenizando, né, o pessoal, a prefeitura, todos que empenharam no Basílio Raire, o Patrick, o Carlos Henrique, e parabenizar todos os atletas, né, que competiram, e muitos foram bens, mas parabenizar todos os atletas, parabéns por essa grande competição na nossa cidade de Alfenas. Com relação ao parquinho, próxima prefeitura aqui do lado, aqui, já acho que é a segunda ou terceira indicação, para arrumar aqui lá, porque é perigoso demais as crianças, alguns bancos soltos, correntes rebentadas, então são coisas fáceis. Eu peço mais uma vez encarecidamente que arrumem, porque muitas crianças frequentam esse local. Então você imagina uma criança dessa ser acidentada, sobra para a prefeitura, né? Isabela, você passa para mim, por favor? Com relação à rua Flamboyant, o último poste lá, há muitos anos, há mais de 6 anos eu venho fazendo, acho que a terceira indicação, o pessoal cobrando sempre a iluminação. Olha, muito escuro dentro da cidade, falta um poste e iluminação, as pessoas, olha você, é muito escuro. Então a população tá reivindicando, já reivindica há muitos anos. Então eu peço encarecidamente que a prefeitura tente colocar esse poste lá com iluminação. As pessoas ali precisam demais. É uma rua dentro da cidade onde há muitos moradores, e até porque as pessoas ali pagam a sua taxa, né, de iluminação pública, e não há. Isso é um absurdo. Você paga uma taxa de iluminação onde não há poste, não há iluminação. Então eu peço encarecidamente, mais uma vez, que seja solucionado esse problema. É isso aí, senhor presidente.
Parabéns, vereador Carlinhos. Uma palavra, vereadora Kátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereadora.
Caros vereadores e vereadoras, boa noite, público presente. E todos aqueles que nos acompanham em casa ou no seu trabalho através das redes sociais. Senhor presidente, gostaria inicialmente de parabenizar pelos 50 anos da nossa queridíssima Universidade Zé do Rosário Velano, mais conhecida como a Unifenas. Eu tive a felicidade de fazer parte daquele time por 12 anos e por lá aprendi muitas coisas, inclusive a trabalhar, né? Então, eu tenho muita gratidão por todo esse tempo que eu passei na Unifenas e por todas as pessoas das quais eu tive a honra e o prazer de conviver. E isso envolve, claro, todo o aprendizado do professor Edson, né? Que é uma pessoa que me foi e me é muito cara. Trouxe alguns probleminhas, queridíssimo Antônio Carlos, para que você e sua equipe possam resolver. O nosso gabinete tem recebido muitas reclamações em relação ao funcionamento equivocado do nosso albergue. As queixas são diárias, né? O Fabinho precisa urgentemente, né, sentar com a equipe e verificar a questão daquelas pessoas. O albergue, as regras do albergue, elas existem, estão existindo apenas no papel, né? As pessoas que lá estão, que deveriam ter um prazo, inclusive, para ficar, elas estão morando no albergue, né? Elas estão tendo livre arbítrio de fazer como se fosse, de fato, a sua casa, né? E um albergue não é isso, né? Então, vocês precisam, de fato, resolverem esse problema. Nós temos também a Casa da Acolhida aqui na Rua Tiradentes. Foi feita uma visita por lá. Lá são 15 homens que estão usando, né, os serviços que o nosso município está oferecendo. O tempo deles, que geralmente deveria ser de 15 dias, está se estendendo muito também com pessoas de fora de Alfenas. Então, nós precisamos saber qual que é o propósito que essas pessoas têm, né? Até que dia, até quando o município vai arcar com as despesas dessas pessoas que estão morando num lugar que deveria ser de passagem, de acolhida, resolver o seu problema e tocar a sua vida, né? Então, a Casa da Acolhida na Rua Tiradentes e o nosso albergue. Situações que precisam ser revistas. Inclusive, é público e notório o acúmulo dessas pessoas que, claro, todos nós entendemos, são pessoas que estão fragilizadas, vulneráveis, né? Inclusive de saúde, muitos inclusive de saúde mental. Essas pessoas, elas precisam ser melhores assistidas. O que tem acontecido? Elas estão se aglomerando ali na José Paulino da Costa e eles brigam entre eles, né? No meio da rua. Então, assim, essas pessoas precisam de ajuda, elas precisam de um atendimento médico, elas precisam de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico na maioria das vezes. Uma outra situação, senhor presidente, é sobre a necessidade urgente do nosso município trabalhar a regulamentação dos aplicativos. Todos perdem com esses serviços não sendo regulamentados. Perde os motoristas, perde os passageiros, perde inclusive os empresários, né, que estão ali tentando viabilizar a sua empresa, mas não é justo para todo mundo. Os taxistas reclamam porque eles pagam, como eles são regulamentados, eles têm os seus compromissos com o município, compromisso tributário. Os aplicativos não têm. E isso é ruim para o próprio município e é ruim também, tanto para o empresário, porque se ele não paga o tributo, ele não pode exigir nada do município, ele não está pagando nada. O município deixa de receber nos seus cofres, né, as taxas necessárias que todos os serviços pagam. E o usuário, se ele tiver qualquer tipo de problema, seja numa batida, ele pegou um aplicativo, aconteceu uma batida de carro, tem alguns aplicativos que trabalham com seguro, tem outros que não tem. E aí? Seguro para terceiros. Você está seguro quando você pega um aplicativo? Outra coisa, a segurança. Quem são os motoristas que estão tendo acesso a esses carros? Né? Essas pessoas são pessoas sérias, né? São pessoas que elas podem ser responsabilizadas se algo acontecer? Vão ser responsabilizadas por quem, se não há regulamentação? Então, é um outro problema que o prefeito, queridíssimo Fábio, precisa resolver. Em relação a essa prorrogação do prazo que foi colocado aqui do requerimento, eu sei que eu nunca vou ganhar nada, né? Mas isso faz parte do jogo. A questão é, a educação de Alfenas urge, necessita de respostas para que a educação ande melhor. É só isso que a gente quer. Nada mais. A gente não quer nada mais. A gente só quer informação correta para que a gente possa ajudar o município a melhorar a sua educação. E eu quero dizer que, sobre a indicação que foi feita pelo nosso gabinete, foi até apresentada ao vivo e a cores para o nosso prefeito Fábio, que é a prefeitura em seu bairro, né? Que não é nenhuma novidade, não é a invenção da roda, mas que para o próprio Fábio, para ele criar, né, uma vida própria enquanto prefeito, e para que as pessoas tenham acesso ao prefeito, para que as pessoas possam estar vendo o prefeito no seu bairro, buscando melhoria, né, cotidiana, diária. Isso vai ser muito bom para o prefeito Fábio, vai ser bom para as pessoas e vai ser bom para os bairros. E já me despeço dizendo que eu estive esse final de semana acompanhando o trabalho do pessoal da varrição, né, no Jardim Aeroporto, mais especificamente no bairro Santos Reis. Quero parabenizar aqui a turma que lá estava. Quero parabenizar também o prefeito Fábio e a secretaria, que não tem feito esforços para poder estar atendendo as indicações, né? Então, eu fiquei o sábado na parte da manhã e fiquei bem feliz. O pessoal do Santos Reis também se encontram bem felizes. Muito obrigada, boa noite a todos.
Parabéns, vereadora Cátia. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas. Bem, hoje, por uma mudança, né, do nosso combinado, eu não mandei as imagens para a Isabela, vou me organizar na semana que vem. Eu gosto, né, de usar o retroprojetor. Inclusive, vou começar com uma notícia sobre retroprojetores, né? A gente conseguiu para a Escola Judite Viana que cada sala vai ter um projetor desse a partir do segundo semestre agora, que é modernizar a nossa educação. E a luta é para que todas, né, as escolas do município, da cidade e, né, do estado possam ter esses projetores, porque, infelizmente, a escola ainda está na década de 90, né? E a gente sabe que a modernidade ela é digital e não mais o quadro com giz. Fica bem difícil, inclusive, para os professores darem aulas dinâmicas, né, para essa meninada que está acostumada com o celular o tempo todo, interatividade, você pegar um giz e falar assim, vai lá, professor, se vira na sala de aula, tem que ser muito artista, né? Agradecer também a presença do Marquinho aí, um grande quadro da nossa política, né? Uma pena você não estar aqui com a gente, poderia estar aqui sentado com a gente, ia ser bem bacana, né? Parabéns aí pelo seu trabalho. Outra pauta importante A gente está com uma frente fria gigantesca chegando aqui no sul de Minas agora, né? E muita gente fala, ai, professor, você não fica falando que o planeta está aquecendo? Mas esse frio aí, o que a gente chama agora, a gente nem chama mais de aquecimento global, a gente chama de caos climático. O caos climático, o planeta, ele vai sempre tentar se equilibrar. Então, à medida que a gente esquente ele, ele vai tentar se resfriar automaticamente. Então, a gente vai ter extremos. Quando a gente fala aquecimento global, não é... é só o aumento da temperatura, é a variação da temperatura. Então, a gente vai ter quedas maiores de temperatura e, quando a temperatura subir, ela vai subir mais. Então, a gente está hoje com a variação média de 1,5 graus. E a tendência é continuar subindo até 4 graus se a gente continuar, né, com esse modelo nosso de destruição de natureza e tudo que vocês conhecem. Outra coisa importante ligada a isso, a gente vai lançar, o Instituto Solar vai lançar uma campanha do agasalho. Eu vou passar as informações nas redes para a gente poder arrecadar esses agasalhos. Eu sei que tem outras instituições que fazem, mas acho que é sempre válido, porque não é só para os moradores de rua que esses agasalhos têm que ser distribuídos, e sim para muitas famílias carentes também, que principalmente depois dessa crise toda, depois dessa pandemia, não estão tendo condições de comprar uma blusa de frio. Uma blusa de frio grossa é R$ 150,00, né? Então, não é uma coisa barata para se comprar no momento de crise. Então, eu vou lançar nas redes nos próximos dias os dados sobre isso. Outra coisa que eu acho que é relevante, que afeta diretamente ao Fenas, devido à Unifal, e devido também a essa questão das mudanças climáticas, a gente precisava estar investindo em pesquisa. O Brasil, ele perdeu 100 bilhões nos últimos 3 anos em pesquisa. O Brasil, ele deixou de investir 100 bilhões em pesquisa de inovação, sendo que a pesquisa de inovação é aquilo que nos permite realmente construir possibilidade de resolver os problemas que nós temos. E só para fazer um comparativo, nos últimos 3 anos, as emendas parlamentares dos deputados superaram esse valor. E nada contra as emendas parlamentares, mas a sensação que a gente tem às vezes é o seguinte, que o deputado está fazendo um grande favor para a gente mandar uma emenda. Emenda é dinheiro público, gente. Emenda é dinheiro de imposto. E é claro, né, é importante que o deputado, ele é um olheiro ali, né, ele consegue entender as necessidades de determinada região, mas ele não está fazendo nenhum favor para nenhum vereador quando ele manda, até porque ele espera um retorno, que é uma campanha para ele ter votos para deputado. E eu acho errado a gente investir menos em inovação, tecnologia e pesquisa e dá esse recurso todo para que os deputados distribuam emendas como eles querem. Eu acho que a gente... acho não, tenho certeza. Nós nunca tivemos tantas emendas como nós temos agora. Isso, por um lado, pode ser bom, mas, por outro lado, isso é muito perigoso, porque os deputados acabam privilegiando apenas suas bases eleitorais e coisas que são importantes para o nosso país acabam não sendo desenvolvidas. Então, agradeço os deputados que mandam emenda para a gente, mas fica aí essa crítica também, né, porque não estão fazendo favor para a gente, não. A gente está com um mau cheiro na cidade, não sei se vocês devem ter sentido, né? Um cheiro bem ruim. E é o seguinte, o Zé falou comigo na semana passada, e é realmente a Monte Alegre. Mas é um adubo químico que a usina utiliza para poder fazer o processamento da cana-de-açúcar. E é um cheiro realmente desagradável. Eu morei em outra cidade que tinha esse problema, achei que eu tinha ficado livre desse cheiro, fiquei convivendo com esse cheiro 5 anos, mas agora, né, vou ter que conviver de novo, ao que tudo indica. Mas parece que é temporário, né, porque a usina não estava processando, e ela não estava fazendo esse processamento de cana aqui, agora ela está fazendo novamente. Antes ela estava só colhendo e enviando para outra usina. E ela voltou a operar e a gente vai ter, né, que conviver com esse cheiro durante alguns dias do ano, né? É menos pior do que o cheiro da estação de tratamento da Copasa, né? Que ainda é pior ainda. Inclusive, a Copasa, que é uma empresa que eu acho que a gente vai precisar... Eu sempre fiquei quieto, Jaime, mas realmente você está certo de cobrar, porque, assim, só chega reclamação e eu estou acompanhando processos contra ela em outros municípios, né? Então, eu acho que é quebrar o monopólio da Copasa mesmo no futuro, porque acho que tem outras empresas que podem prestar um serviço melhor. Para concluir,
obrigado,
né, parabenizar a Unifenas pelos 50 anos, a figura do ilustre Edson Velano, quem continua o trabalho, Rogério Prado, a família, né, a Larissa, parabenizar por todo esse processo. A Unifenas é patrocinadora master do Festival Solar, né, a gente tem um convênio com eles, deles serem os nossos patrocinadores. Então, eles continuam promovendo na cidade muitas ações de extensão importantes e a gente não pode deixar de reconhecer a sua importância histórica para a cidade de Alfenas. Não é qualquer cidade que tem duas universidades, né, de relevância como Alfenas tem, ainda mais sendo uma cidade de menos de 100 mil habitantes. E uma última questão que o Mateuzinho, né, que é o nosso secretário da Pesca, ele trouxe aqui, eu estou até com a água, a gente vai fazer uma análise, né, dessa água para ver o que, que causou de fato aquela mortandade dos peixes. Quantas toneladas, Mateus? 130 toneladas, né, de peixes mortos, e a gente precisa descobrir o que de fato matou esses peixes. Se foi a Copasa, porque existe essa possibilidade de ter vazado, chorume, alguma coisa nesse sentido, se foi uso abusivo de agrotóxicos, e se a gente identificar qualquer uma dessas duas questões, a gente tem que cobrar, né, que os responsáveis sejam responsabilizados e que arquem, né, Matheus, com esse grande prejuízo desses piscicultores. É isso, grande abraço para vocês, ótima semana. Obrigado.
Obrigado, vereador Luciano. Com a palavra, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite a todos os vereadores e vereadoras, a todos as pessoas que se encontram aqui na pessoa, mais uma vez, doutor Antônio Carlos. Eu cumprimento todos os secretários, os amigos aqui presentes, a imprensa, os assessores, toda a equipe da Câmara Municipal que nos ajuda muito nessa toda segunda-feira nessa reunião. Também o Marquinhos que está aí, seja bem-vindo. Todas as pessoas que eu aqui conheço e também não conheço, aqui é a Casa do Povo. Gostaria de parabenizar a Isabela mais uma vez pela edição do nosso jornal. Viu, Isabela? Ficou muito bom mais uma vez, mostrando um pouco do trabalho, porque não dá para colocar tudo lá, né, senhor presidente? A gente tem muita coisa para colocar e às vezes a gente tem que tirar, mas é bom porque tem que prestar a população ver o trabalho do vereador, das demandas, da onde a gente deve essa prestação de contas do nosso trabalho. E também ao público que nos assiste em casa ou não vai nos assistir, né, em outra oportunidade. Senhor presidente, falar sobre os parquinhos. O parquinho lá do Pinheirinho, da praça principal lá, foi colocado um de madeira, estava conversando com o doutor Antônio Carlos. Aquele que está lá, acho que é mais fácil tirar o outro lá ou colocar o outro no lugar ou deixar sem, que lá está ficando perigoso. Né? Lá embaixo também no Griminho, que foi pedida a reforma do parquinho, eu pedi o ano passado também, tiraram, até reformaram lá, mas foi só uma parte. E lá dá para fazer uma quadra de vôlei de areia. A indicação também está feita. Está no jeito lá para fazer e dá para ocupar o espaço e dá para fazer muita coisa legal lá. Do lado de fora, lá do Griminho, lá no Pinheirinho. Eu também gostaria aqui de parabenizar a nossa querida Unifenas. Estive por lá, né, por 28 anos trabalhando na gráfica da Unifenas. Estou aqui com o Jornal dos Lagos, né, na mão. Toda a minha vida eu trabalhei com esse jornal, imprimindo. Comecei como entregador de jornal na Unifenas. Aprendi uma profissão de gráfico, né, impressor de offset, gravador, fotolito, guilhotina. Então eu tenho uma gratidão muito grande pela Unifenas, na pessoa do nosso professor Edson Antônio Velano, da nossa querida Maria do Rosário Velano, Larissa e Viviane, também toda a família. Então, a nossa gratidão sempre, né? Sempre com gratidão, a gente tem que ter na vida por todos. Eu gostaria aqui de falar também um pouquinho sobre o que a Kátia falou, sobre o albergue, né? Eu mandei as fotos já, eu recebi fotos, vereador, você tem razão, tá feio o negócio lá, não tem condição de uma pessoa ficar naquele lugar, não. Né? Então, eu tenho as fotos, eu não coloquei aqui, a gente precisa realmente fazer um mutirão lá, pedir o executivo, o pessoal, para arrumar lá o negócio lá. Não dá para o ser humano ficar naquele lugar lá. Depois eu tenho as fotos, se a vereadora quiser, né? Não sei se você tem, Kátia, as fotos de lá, mandar, né? O importante é resolver. Mas está feio, não dá para ficar do jeito que está lá, não. Deixa eu ver mais aqui. Sobre o projeto da Academia de Alto Rendimento, conversei com a Lília, já tá, e com o Arara, secretário de esporte, mandei uma mensagem para ele agora há pouco, já está fazendo a licitação, logo logo nós vamos ter a nossa academia, projeto de lei da minha autoria, com a aprovação dessa casa, para os nossos esportistas de Alfenas. Aqueles que for do rendimento e também para o social, e também para quem precisar de uma recuperação após uma cirurgia, a academia é para a população. Vai ser vai ser muito bom para todas as pessoas que precisarem, não só para os esportistas de alto rendimento, mas para quem também precisa de uma recuperação após uma cirurgia, caso o médico solicite isso, uma fisioterapia, né, ou usar a academia para recuperação. Eu pedi para a Isabela colocar algumas fotos ali, senhor presidente. Estive lá no Santos Reis, já fiz essa, já uns 4 meses atrás, o senhor também esteve semana passada lá, né? Fez uma... Ficou muito bom o serviço que o senhor pediu lá. Eu já tinha feito essa indicação há algum tempo, e essa travessa aí, eu tive com o doutor Antônio Carlos, né, doutor Antônio Carlos? E o doutor Antônio Carlos deu toda a atenção pro pessoal lá. Mais uma vez, gratidão, porque eu saí com o doutor Antônio Carlos lá, e ele falou pro pessoal, ali precisa fazer um asfalto ali, tá acumulando água, já faz muito tempo, não é tão difícil de arrumar ali, porque está acumulando água dos dois lados, e o pessoal mandou agradecer, e confia que vai ser feito, tenho certeza que o doutor Antônio Carlos vai passar essa demanda, o Fabinho já está sabendo também, o pessoal vai ficar muito agradecido lá. Aí, agora nós chegamos lá na rua Rodarte, nosso querido amigo representante lá da CEMIG, da possível problema lá no Pinheirinho ser do pico de energia e da falta também da energia, ser o transformador ao cabo. Foi muito atencioso lá, né? Depois de muita cobrança, apareceu. Fizemos lá algumas registros de casa que está faltando. Pode ser que seja realmente o transformador. Aí eles assumiram que a responsabilidade é deles. Aí, doutor Antônio Carlos, sobre o ofício lá no Vale Verde, eles falaram que a responsabilidade do primeiro poste é da nossa prefeitura. Segundo, acho que ele respondeu o ofício. Mas, graças a Deus, respondeu, né? Quanto tempo nós mandamos para lá, né, doutor? Então, agora a gente vai lutar lá pelo Vale Verde e aqui a CEMIG vai dar o respaldo e vai resolver o problema lá da rua Rodarte, no bairro Pinheirinho. Aí todo mundo já falou, o Braz, o Carlinho, o presidente esteve lá, né, presente lá no Big Bike, né? E quero dar parabéns aí a todos. Foram mais de 60 alfenenses, segundo o Carlos falou, que participaram, teve aqui um sorteio para ter isenção. E também foi uma briga, né? Uma briga entre aspas, um diálogo. O presidente, o Carlinho Verdemar, eu também, o Carlos atendeu, fez um sorteio aqui. E aí perguntaram para mim qual é o maior legado. Todos os nossos atletas teve boa participação aí. Ótima participação, todos. E o maior legado, o que, que é? É investir no alfenense, né? Quanto mais investir no filho da casa, nos nossos representantes, não pegar ninguém de fora, porque nós não precisamos. Nosso esporte começou a crescer em um avanço muito grande. Alfenas está se tornando a capital aí do mountain bike. Carlinhos sabe o que eu estou falando, né, Carlinhos? As pessoas estão acompanhando mais de perto agora. Alfenas, não, nenhuma dúvida que ela hoje é conhecida, estou com o nosso amigo aqui, Daniel, né? Sabe o que eu estou falando. São vários grupos de pedais, o trabalho do ciclismo aqui de Alfenas, o caminho de Aparecida, aqueceu o nosso mercado, o nosso comércio, hotéis, e o Brasil inteiro já conhece a nossa cidade graças ao esporte que vem evoluindo. O Conrado mandou essas fotos agora há pouco. Gostaria de colocar aqui o asfalto, né, lá de Alfenas. A fama está ali. Todos os vereadores, querendo ou não, né, já estão acompanhando, estão dando notícias aqui. Eu acho que é importante colocar e a gente prestar conta dessa obra grande aí. A gente espera que seja feito conforme combinado. Até aqui, acredito que está sendo. E ontem, né, foi o dia do... Acho que hoje, né, o dia do gari, né? Hoje, né? Então, a gente coloca aqui a sua homenagem. Você já pensou se nós não tivéssemos esse serviço, né, senhor presidente, vereadores? São pessoas que têm que ser muito valorizadas. O nosso respeito, a nossa gratidão a todos os garis, principalmente da nossa cidade de Alfenas. E também, ontem, né, o dia do assistente social. Está acabando, senhor presidente. Gostaria de parabenizar, valorizar o trabalho do assistente social. Não é fácil você estar no lugar de uma pessoa que, querendo ou não, ela se envolve com vários assuntos e às vezes de necessidade, né? Ela tem que visitar, fazer um levantamento. Então, parabéns aí a todos os assistentes sociais do Brasil, do mundo e da nossa cidade de Alfenas, né? Senhor presidente, para encerrar, gostaria de agradecer aos secretários que nos atendem mais uma vez, que nos respondem. Só para falar aqui sobre o que a Kátia falou sobre o requerimento, a gente pede mais 20 dias, tudo. Também concordo com o que ela falou, mas eu vou começar também direto, ela não está errada não, pessoalmente, porque o assunto da cesta básica eu não tenho mais como responder à população de Alfenas. Estou falando aqui por mim, não dá mais. Eu não consigo responder mais à população de Alfenas sobre cesta básica. Tá? População de Alfenas, eu vou no foco, se precisar fazer uma reunião, pedir com o secretário, a gente faz. Tem família que faz 5 meses que não recebe a cesta básica. A demanda é grande, a prefeitura faz o que ela pode, mas pelo menos respondeu certo. Não manda para o CRAS, depois o CRAS manda para lá, de lá manda para cá, por fim manda aqui para o gabinete. E todas as pessoas que vêm aqui me procurar, eu vou responder, que é o dever do vereador responder, como aqui todos respondem. Eu só quero uma resposta certa do que está acontecendo, para a gente poder solucionar. A demanda é grande, mas vamos falar a verdade para a população, ajudar, nós precisamos avançar nisso aí. Obrigado, senhor presidente. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe o trabalho de todos. E vamos avançando aí.
Obrigado, vereador Dunga. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Companhia dos vereadores, vereadoras. Cumprimentar os 3 secretários aqui presentes. Pietro Tapuã, doutor Antônio Carlos, Yolanda. Jornalistas e o público que nos assiste, que estão aqui presentes e que nos assistam pelas redes sociais. Senhor presidente, primeiramente eu quero explicar que há poucos dias eu visitei o Santo Tomé com o Pedro Itapuã, na qual falei aqui nesta casa que também vou ajudar o chefe do executivo no sentido de fiscalização das estradas vicinais e saber também como o serviço está sendo feito. Então eu com o Pedro nós passamos só onde não tinha consertado nada. Mas hoje, por sorte, eu com o doutor Antônio Carlos, secretário de governo, senhora Yolanda, secretária de obra, que não mede esforços, e o responsável pela a empresa que presta o serviço. Também nos acompanhou. Encravamos carro, com chuva, com barro e cascalho, mas fomos. E quero deixar bem claro. Eu gravei 3 áudiozinhos lá, no qual eu pedi melhoria para as estradas todinhas de Santo Tomé e a estrada Bruaca. No Cascai não foi o que pedi, não. Mas, como estou fiscalizando, estive lá e gravei também. Porque agora é o seguinte, indicação minha, eu vou gravar com a indicação no peito. Porque eu tenho 62 anos de idade. Estou no meu 5º mandato. Ganhei 5 vezes. Sou o único mais votado da cidade por 2 vezes consecutivas. Nunca sorri com dentadura dos outros. Nunca usei ninguém de escada para subir na vida e nunca também usei o chapéu do vizinho. 62 anos de idade, hoje completa 58 dias que eu criei redes sociais. Conclusão, até 58 dias atrás eu não tinha redes sociais. Nada que eu fazia, se algum vereador publicava, sorte deles. Mas aquilo que eu faço, eu publico. Somente aquilo. Essa semana passada fiz 3 vídeos verbais. Todos 3 foram feitos. Inclusive eu passo aqui agora, daqui a pouco. Dr. Antônio Carlos esteve me atendeu um bueiro onde estava correndo risco de pessoa ser atropelada. Limpeza da rua da Alameda dos Hibisco. Primavera. Pedi semana passada, hoje foi feito. E assim se vai. Não é só indicação. Aonde tem indicação, está aqui. No dia 22 de fevereiro de 2021, eu fiz a indicação da rua Olavo Bilac na Vista Grande. Acho que é Olavo Bilac mesmo, não faz a memória. Que há 22 anos atrás, eu ajudei a calçar na época lá. Uma indicação minha no mandato Toninho Miose. Foi asfaltado. Gravei lá com a indicação aqui, ó, no peito. Então, quero dizer que, senhor presidente, as estradas vicinais que estão sendo feitas agora estão ficando um espetáculo. A estrada da Bruaca, entrando na fazenda Samambaia, chegando também já no Santo Tomé, é uma verdadeira base asfáltica. Então, passando a lâmina da máquina nos taludes, preparando as veias, limpando as vegetações nas laterais, colocando cascaio, compactando cascaio, muito bem compactado, que eu pude ver hoje. Então está ficando de primeiro mundo o serviço. Eu vi de perto Porque para mim falar, eu tenho que ver. Para mim falar, eu tenho que ver. Sou igual o Santo é. Tem que ver para crer. Então nós fomos lá. Eu vou passar, deixar bem claro aqui que gravei 3 áudios. Na qual Estradas Bloaca, pedido meu. Santo Mé Interim, pedido meu. Cascaio, eu pedi não. Cascaio, eu gravei no pedidão. Sei quem pediu. Então, jornalista, por favor, vamos passar.
Aqui na estrada que liga Alfenas às Bloacas. Pois aqui fez um paliativo na estrada que ficou muito bom. Então, é assim que a empreiteira da prefeitura iniciou-se esse trabalho. Agora, pelo jeito, nós vamos ter um descanso muito grande, uma vez que o trabalho está ficando perfeito. Estou com a nossa secretária de obra aqui, a Yolanda, com o Júnior, que é o responsável da empreiteira, e eu pude conferir que esse trabalho aqui é um trabalho que vai fazer e vai ter durabilidade por um bom tempo. Então, é assim que tinha que ser feito, também nas estradas vicinais. E agora iniciou essa etapa de um trabalho muito perfeito e muito eficaz para que as nossas estradas venham também dar um sossego para a Secretaria de Obra e melhorar para todos que transitam por essas mediações. Aqui nós já estamos na estrada do São Tomé. Aqui fica próximo à ponte aqui, o canil do lado esquerdo. Aqui dá seguimento até sair na rodovia, depois vai para o trecho de serrania. Já melhorou bastante, graças a Deus. Esse mato, a vegetação estava adentrando para dentro da via pública aqui, não estava deixando nem que se um carro encontrasse com outro, passava. Então já melhorou bastante. A semana que vem já vão entrar com cascalhamento, e no Santo Tomé não vai ficar um palmo de estrada vicinais sem essa manutenção da prefeitura. Agora, na estrada do Cascaio, aqui bem próximo da Vista Grande e da Perimetral. Aqui, a empreiteira que está trabalhando aqui com a prefeitura, está fazendo um serviço de primeiro mundo aqui, ó. Eles estão fazendo aqui praticamente uma base asfáltica. Os taludes, muito bem preparados, o patroleiro colocou a lâmina em posição de rampa, rampou as laterais, eles colocam o cascaio e o rolo de Dinapac vem fazendo um serviço de compactação. Para que essa compactação? Para dar mais aderência no cascaio, para que o cascaio adentre no subsolo, que é o subleito. Então está ficando um serviço muito bom. Estou com a secretária de obra aqui, com o Elias, o doutor Antônio Carlos também está ali na frente. Então, o que eu tenho a dizer é que esse trabalho aqui é o trabalho que tem que ser feito em todo o município, em todas as estradas vicinais.
Uma durabilidade maior, né, Paulo?
Perfeitamente, está ficando muito bom. Nós, que somos cobrados pelo povo, temos que fiscalizar, é o que eu estou fazendo. O serviço do vereador é indicar, é requerer, é fiscalizar, é ajudar a fazer leis e ver aquilo que está sendo feito, se está sendo bem aplicado o dinheiro público e fiscalizar. É isso que nós estamos fazendo. Está de parabéns à equipe, de parabéns à secretária de obra, que é a Yolanda, e o Elias também, que é o coordenador, o secretário da empresa, que é a que está fazendo o serviço também, o senhor Júnior também, está de parabéns.
Bueiro antes de falar com o doutor Antônio Carlos, sem indicação, pedido verbal, muito bem atendido. Agradecer muito ao doutor Antônio Carlos por essa atenção especial. Agradecer ao senhor Dionísio por essa atenção especial de limpar as margens do Primavera, meu pedido, sem indicação. Agradecer também a Yolanda por ter mandado as máquinas nas bloacas, passando pela fazenda Samambaia e chegando já, graças a Deus, lá no Santo Tomé. Né? O Pedro também de Itapuã. Então a gente tem que saber agradecer. É isso aí. Vou continuar trabalhando, porque é trabalhando que se vence. Não falo mal de ninguém, não tenho despeito de ninguém, eu apenas trabalho e faço bem. Quero que essa casa envie, senhor presidente, um voto de pesar ao senhor Sênis Landre Diogo, irmão do meu grande amigo Flamarion Diogo Landre. Quero também
agradecer muito, secretária de obras, senhor Dr. Antônio Carlos Esteves, pelo asfaltamento daquela travessa na Vista Grande, que Juscelino Kubitschek, agora lembrei o nome, na rua Juscelino Kubitschek, que por sinal ficou muito bom. Quero também deixar registrado nessa casa que a iluminação também do bairro Jardim Novo Horizonte está 100%, LED quase que 100%. Não tem uma lâmpada queimada, que ontem à noite eu visitei o bairro. Estou indo à noite visitar. Não tem uma lâmpada queimada, graças a Deus. Parabenizar a Unifena pelos seus 50 anos. Parabenizar a reitora, doutora Maria do Rosário Velano, doutora Larissa, Viviane, doutor Vulvo, e dizer que aquela instituição, eu fiz parte lá 23 anos, fui funcionário, na qual fui 8 anos encarregado de transporte e 17 anos trabalhei como auxiliar administrativo do ICA, Instituto de Ciência Agrária. Então, é uma empresa que eu devo muito ao saudoso professor Ed Antônio Velano, que Deus o tenha, que nunca me considerei como patrão, considerava como um pai para mim, que ele também sempre falava que eu era um filho para ele, né? Então, senhor presidente, quero também pedir que a Guarda Municipal faça seus trajetos passando em frente ao parquinho lá no Novo Horizonte, porque eu tive denúncia que tem vando lá à noite. E às tardes, estorvando as crianças, os pais, as mães, participar das atividades que tem naquela área de recreação. Senhor presidente, são essas minhas considerações. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paulinho. Eu poderia só pegar só um ganchinho na fala do senhor? Eu queria parabenizar os maquinistas, os tratoristas, os caminhoneiros que estão lá fazendo a reforma nas estradas rurais, que eu acho que sem eles também não seria nada. Como sempre, parabenizar a Yolanda Contano Carlos.
Senhor presidente, eu esqueci. Eu queria também agradecer aqui o Patrick por ter me ajudado também na iluminação lá do Novo Horizonte. E outros lugares também que eu passei para ele foram colocados lâmpada de LED. E parabenizar também, porque ele deu uma força também a respeito da estrada da Samambaia e também a estrada das Bruacas.
Com a palavra, vereadora Tânia Rose.
Boa noite, presidente.
Boa noite,
vereadora. Boa noite, vereadoras, vereadores, os nossos secretários presentes, Antônio Carlos, Yolanda, Roberto e também nosso amigo ali atrás, Thiago, Marquinho, bem-vindo à nossa Alfenas. O amigo saiu, né? E a todos os demais companheiros e amigos de trabalho dessa casa, que estão na nossa casa, na nossa Câmara, e a todos que nos ouvem, que nos assistem pelas redes sociais. Uma boa noite. E muita coisa aconteceu nessa semana na nossa cidade. Quero pedir para a Isabela, nossa jornalista. Ai, que bom. Aqui é na nossa escola João Januário Magalhães, no CAIC. Foi retomada e reorganizada a nova iluminação da escola, que ela teve uma parte que foi furtada, teve problemas também na rede, foi trocado imediatamente para parabenizar o pessoal da Brigada Escolar da Educação, a diretora Débora, como os alunos do EJA e da alfabetização, agradeceram, ficou maravilhoso. Está mais bonito que antes. Muito bom. Antes da Isabela passar as fotos, aconteceu em Alfenas o nosso nono encontro de matrizes africanas. Muito importante esse encontro, que valoriza, reafirma o nosso respeito pela cultura afro, com presença de diversos grupos da nossa região, Caiapó, Moçambique, Congada, capoeira regional, capoeira de Angola, entre outros grupos religiosos, além de representantes, né, de terreiros de Umbanda, de Candomblé. E é importante dizer que ele é organizado pela a tenda de Umbanda e Candomblé, Maria Baiana de Aguiné, da mãe Cida e seus familiares. Teve um apoio muito importante da nossa Secretaria de Cultura do município, da Secretaria de Educação. Então, o evento ocorreu lindamente, muito bem representado. Sim, foi muito bonito. Pode passar, Isabela. Ah lá, o Caiapó, gente, é um dos últimos grupos da nossa região. Muito, muito lindo. É bacana. Esse grupo de Poços de Caldas, que teve aí um de Candomblé. Legal. Que linda. A capoeira presente. Capoeira. Muito bom. Muita gente, né? Uma participação, um momento muito especial, de muito axé. Legal. Esse pessoal foi de Licínia, da terra do nosso presidente aqui, que vieram com a capoeira, um grupo de Moçambique grande, muito importante da nossa região.
E esse é bom na luta, viu?
Sim, muito bom.
O povo lá do Campo do Meio não aguentava o povo de Licínia na pancada, não.
Tá joia. Obrigada, Isabela. É, eu quero agradecer também, a semana passada, em meu nome, do Márcio Dunga, do vereador Brás da Máquina aqui, nós fizemos a indicação para a Guarda Municipal, nossa Secretaria de Segurança Pública Municipal. Fomos prontamente atendidos, vieram, né, Brás? Reorganizaram da nossa feira livre, que era até meio-dia, assegurando tranquilidade para que todos consigam fechar suas barracas, se organizar tranquilamente, sem ter percalços com o trânsito, né? Então, agradecer. Acho que tudo que é bom a gente tem que falar, e acontece muitas coisas boas no nosso município. Também queria falar rapidamente, a vereadora Kátia e o Márcio também tocaram num assunto muito importante que a gente está vivenciando nos últimos tempos do nosso país, principalmente nos últimos dois anos, que é o aumento da nossa população de rua. A gente vem conversando muito aqui nessa casa e a gente tem que ajudar o município a buscar a solução. Quando a gente sai, vai na nossa capital, em Belo Horizonte, quando a gente vai em Brasília, a gente vê o tempo todo o aumento das pessoas morando em situação de rua. Não é só homens e mulheres. Hoje são famílias inteiras, são idosos. Isso também vem acontecendo, né, Guinho, no nosso município. E a nossa casa é chamada casa de passagem, gente. A pessoa chega ali, ela é acolhida, toma um banho, almoça, se precisar de um curativo. Isso é encaminhado. O município sabe fazer e muito bem. A gente parabeniza a Secretaria de Ação Social, de Saúde, todos pela grande parceria. Mas esse povo tem características próprias, peculiares. Eles gostam de viver livres, viver nas praças, de caminhar tranquilamente. Esse é um direito nosso, do ser humano, de ir e vir. Nós temos que garantir isso também. É claro que nós temos que, a cada dia, de uma demanda que vem crescendo, por conta do desemprego que acontece nesse país, por causa da fome que assola, nós temos que buscar não só o município, temos que buscar outros parceiros, empresários, cidadãos, para ajudar. Rapidamente, né, como o Luciano falou da questão do frio, pode vir geadas, nosso povo da agricultura familiar, tomara que se organiza, a gente tem que ficar atento. Tudo isso, realmente, é o desequilíbrio ambiental que nós estamos vivendo. E sempre a gente está falando aqui e a importância de cada um de nós fazermos a nossa parte de cuidar da nossa casa, do nosso planeta. Como foi falado também, dia 15, né, que ocorreu o nosso encontro de matriz africana, ocorreu da mountain bike em Alfenas, dia das assistentes e dos assistentes sociais, dia da família, foi uma data muito importante. Eu só queria terminar aqui falando rapidamente da nova conquista do município, onde houve um estudo de 2 anos. Nesse sábado foi um dia letivo da nossa rede municipal. Eu estive no campus da Unifal, campus 2, onde nós iniciamos um projeto, que nós fazemos parte da equipe pedagógica da Secretaria de Educação. A gente fica muito feliz por poder contribuir, mas novas pessoas também estão fazendo parte da educação especial inclusiva do nosso município, como a professora Kelly Priscila, que ela recebeu a missão de pesquisar e estamos implementando no Fundamental 2 e EJA a questão das altas habilidades e superdotação. Nós, professoras e professores, sabemos que aquele menino ali que tem muita criatividade, super inteligente, às vezes a gente não sabe como trabalhar. Então, ter essa dimensão do sentimento, da dimensão humana como um todo, trabalhar a arte, a cultura, o esporte e buscar mais conhecimento sobre as altas habilidades e superdotação, isso é muito importante. Significa que a nossa educação está em movimento e com essa sensibilidade de atender a nossa clientela. Obrigada.
Parabéns, vereadora Tony Rose. A palavra, nossa querida vereadora Tereza Selene.
Sim, presidente, boa noite.
Boa noite.
Boa noite ao doutor Antônio Carlos, secretário de governo, secretária de obras e Holanda, aos servidores, imprensa, publicidade. Meu boa noite, prezados senhores e senhoras, que nos honra presencialmente nesta Casa do Povo e aos que nos assistem pelas redes sociais. Pouca gente na casa, né? A população desinteressada por política. Então, poderia estarmos com esta casa cheia para que a nossa população se inteirasse mais com a política do nosso município. Mas esperemos que o nosso município, os povos daqui do nosso município se interesse mais por política, para saber o que está acontecendo no meio da política quanto à administração e aos segmentos de tudo que acontece na nossa cidade de Alfenas. Agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez nessa reunião. Ao Pai Celestial, ao meu provedor, a minha gratidão. Fala aqui sobre algumas indicações que pus nessa casa, que ainda não foram realizadas, né? Que é 152, de 17/2/2022. Falo da Rua Libânio do Prado, Luiz Libânio do Prado. Isabela, por gentileza, você tem essas fotografias, senhor presidente? Essa área, ela situa ali na Rua Libânio do Prado, né, à esquerda, tem o Marcelo Pedreira, a clínica, e olha a situação que ela se encontra. E eu fiz essa indicação em 17/2/2022 e continua dessa forma. Aí eu faço essa reiteração aqui para que sejam tomadas as providências nesse bairro, por conta da proliferação do Aedes aegypti, o mosquito da dengue, né, que está aí atacando nossa cidade, levando pessoas ao pronto-socorro do hospital, com febre, sentindo mal e necessitando de atendimento emergencial. E essas áreas verdes, estando cheias de lixo e suja, como ela se encontra, ali é um motivo, né, de criação desses mosquitos aí. E, em nome da população, eu agradeço à Secretaria de Obras, na pessoa da Iolanda, pelos serviços realizados referente às minhas indicações. Então, a população agradece essas solicitações que foram feitas nesses bairros onde solicitei. Limpeza do cemitério, a rua Raquel Munhoz Garcia, o bueiro, o residencial Vista Alegre, a operação Tapa Buracos. Então, tudo isso a população agradece. Silviano Brandão, né? E faltou aqui em torno do SESI, Jardim América 1, 2 e 3, limpeza e capina dos meios fios, que os matos estão sujos, bueiros sujos, né? e eu solicito que vejam essa condição aí desses locais e façam essa limpeza, por gentileza. E quero também reiterar aqui a solicitação que fiz quanto a tamponamento de buracos lá no bairro Recreio Vale do Sol, principalmente na Rua Norte e na Rua Sul. Na Ribeirão Preto também, Isaura Magalhães e as demais ruas do Jardim São Paulo, assim como em frente ao residencial Tupã. E vou estar mencionando também sobre o bairro Barranco Alto. O Barranco Alto, ele se encontra numa condição ruim, presidente, quanto ao mosquito da dengue. E notamos que lá, presidente, é um bairro distante e de difícil locomoção até um socorro. E se uma pessoa sentir mal naquele local por conta dessa falta de cuidados, dessa prevenção, vai sofrer bastante aquela população, né, quanto a essa situação.
Eu posso só entrar?
Sim.
Vereadora Tereza, eu fiz um pedido ao Wagner, lá da Vigilância Sanitária, para poder passar o fumacê lá no bairro do Barranco Alto. Então, se não me falha a memória, acho que vai ser feito terça-feira, eu acho que é amanhã mesmo. Então, só para tranquilizar um pouco a população, né? E realmente precisa ser feito um trabalho paliativo lá com relação ao mosquito da dengue.
Sim, um trabalho de prevenção, que tenha uma pessoa lá responsável para estar olhando, orientando a população do bairro quanto a essa prevenção nas residências, nos quintais e nos locais que se fazem necessário. E também, quanto à iluminação, vou continuar cobrando. Eu tive uma informação, presidente, de uma fonte não desconhecida, que iriam fazer as trocas de lâmpadas aqui na nossa cidade, né, no próximo aqui dentro de Alfenas, para depois olhar o bairro do Barranco. Então, eu peço que seja olhado o Barranco Alto, que ilumine lá com essas lâmpadas de LED, né, para que o bairro fique mais claro e mais confortável para os moradores de lá, senhor presidente. Deixo aqui a minha moção de gratidão, felicitações aos 50 anos da existência da Unifenas, à Universidade José do Rosário Villani. A Deus, em primeiro lugar, por permitir que esse projeto se realizasse na nossa cidade de Alfenas. Ao idealizador, o professor Edson Antônio Villano, e a todos que, juntamente com ele, trabalhou para que a conclusão desse projeto existisse e está aí. Trabalho naquela instituição há 25 anos, e eu tenho gratidão por todo esse tempo que estou lá, primeiramente a Deus e depois a todos os envolvidos para a existência da Unifenas e toda a extensão. E deixo aqui meus agradecimentos à reitora, à pró-reitora e à vice-reitora, que continua cuidando, zelando pela instituição Unifenas, instituição que serve a muitos, né? Tem a extensão do Hospital Universitário Alzira Avelano, que cuida de quase toda essa cidade referente à saúde. As reclamações existem, mas os cuidados são maiores. E nós sempre estamos lá para acolher as pessoas que nos procuram para tratar de assuntos referentes à saúde. E é com grande alegria que eu parabenizo essa instituição por estar existindo até hoje. E eu espero que ela continue até o tempo determinado por Deus, aqui na nossa princesinha, nossa Alfenas querida. Muito obrigado, presidente. É só.
Obrigado, vereadora Tereza. Com a palavra, vereador Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite ao Trombeta, né? Nosso amigo Trombeta está sempre aí com a gente. Eu sou presidente. Hoje eu queria falar sobre alguns comentários nas redes sociais. Pessoas, infelizmente, pobres, que criticam o comunismo sem saber que é comunismo e criticam a esquerda sem saber o que é esquerda. Inclusive os fãs desse presidente idiota, desse Bolsonaro, que é um ditador, que a ditadura está mil vezes pior do que o comunismo, né? Até porque eles não sabem o que é comunismo. A prova que ele é ditador, que trocou o delegado que estava investigando o filho dele de novo. Assim é fácil, não tem corrupção. O delegado começa a investigar e vai lá e troca, não vai aparecer o ladrão, não vai aparecer o assassino, não vai aparecer, né? Eu queria que a Isabela, vou mostrar um filme aqui, o povo aprendeu o que é esquerda e o que é direita, que isso aí é professor da USP. Isso aí não é alguém que está falando, não, é professor da USP que está falando aí, ó.
Ser de esquerda, eu preciso falar para a plateia aqui, toda vez que eu falo isso, tem gente que fica chocada. Eu sou um homem branco de 1,95 m, na vida eu tenho meu pão para comer, enfim, não estou falando por mim. Sou professor da USP, etc e tal, não estou falando por mim. O que eu estou dizendo para todos é o seguinte, a posição nossa de esquerda é o mínimo de um ser humano poder ser íntegro e coerente na vida. Por quê? O que é ser de esquerda ou de direita? Eu preciso contar essa história, porque toda vez o povo não sabe. Como, na verdade, ninguém lê, e ninguém se lê, não dá atenção, e ninguém presta atenção, a verdade, todo mundo já sabe, faz, enfim, milhares de anos, mas eu preciso contar toda vez, porque ninguém leu. Tem um grande literato francês, o André Gide, do começo do século XX, que era um homem, inclusive, da luta. O Gide dizia, a verdade já foi falada, já foi descoberta, mas o povo não lê, tem que falar, toda geração tem que contar de novo. Então vamos lá, na França teve a Revolução Francesa, aí um dia fizeram a Assembleia Nacional Francesa, por um acaso desses da vida, quem era fazendeiro, nobre, pessoa que explorava o povo, aristocrata e burguês, sentava da parte de cá, da direita, quem era pobre, trabalhador, ferrado, miserável, etc, 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 sentou na esquerda, aí quem era trabalhador, mas fingia, enfim, pagar uma onda de apoiar o rico, sentava nessa parte dessa moça e desse cara aqui, no centro. Quem era rico, mas fingia que, não vamos matar o pobre, sentava aqui. Quem era rico, ricaço, e que falava assim, quero matar vocês, povo, quero pisar em vocês, sentava aqui, extrema direita. E quem falava, eu quero comida e pão e casa para o povo, sentava na extrema esquerda. Muito bem. Desde lá para até hoje, esquerda é quem defende a causa dos explorados do mundo. Pobres, em primeiro lugar, os explorados do capitalismo e toda a junção de gente que foi explorada. No Brasil é preto também, não tem isso no Sri Lanka, não tem preto no Sri Lanka. Lá tem alguém que é da etnia X, que eu não sei quem é, mas está lá. Mulher, índio, gay, deficiente físico, deficiente mental e etc, etc, etc. E do lado da direita está defensor do capital, o do nazismo, etc e tal, matou negro, matou judeu, era defensor da escravatura, não queria defender a abolição da escravatura, é a direita. Se um fulano é de direita, é uma vergonha. Se fulano defende que um negro, se ele vivesse no século XIX, que um negro fosse escravizado. Eu não posso achar que isso é minimamente decente. Que um ser humano, por ser deficiente físico, fosse queimado. Foi o nazismo no século XX. Vocês conhecem um deficiente físico, vocês têm um parente deficiente físico, eu não posso ser de direita. Isso é um absurdo. Então, ser de esquerda é o acaso que na Revolução Francesa sentou na esquerda. Se fosse o contrário, era a direita. Mas como ficou assim, assim ficou. Deu o azar da gente ter sentado na esquerda. Enfim. E a cor vermelha, essa corzinha aqui dessa toalhinha, essa cor vermelha é porque o povo de direita usava as cores da nobreza. Vejam. A Casa de Portugal, que dominou o Brasil e que pegou esse país para si, os Bragança, eles usavam roupas verdes. Por isso, a bandeira do Brasil no Império é verde. Por isso, a bandeira do Brasil na República é verde também. Mas ficou tão vergonhoso um país de gente indigente, que é o paizinho nosso, que o cara não consegue mudar a cor da bandeira da Casa de Bragança. Aí, fizeram a República em 15 de novembro de 89... Quatro dias depois veio um ex-monarquista que pegou a mesma bandeira do Império, só trocou a bolinha do globo da Casa de Bragança por uma bandeirinha com a bolinha, o escritório de progresso. Muito bem, ficou o verde. Para não ficar tão envergonhado, a pergunta, por que é verde? Porque verde é a Casa de Bragança, aí o fulano inventou, verde é a cor das nossas matas. Aí, desde lá até hoje, a gente acha isso. Mentira, é a Casa de Bragança. É isso, é o verdinho nosso, é a Casa de Bragança. Muito bem. Para não ter uma vergonha como essa, qual é a cor dos trabalhadores do mundo? A única coisa que tem os trabalhadores do mundo, as do Brasil e Portugal, foram exploradas pela Casa de Bragança. Verde é o nosso horror. Ah, na França são os Habsburgos, na Itália eram os Savoia. Qual é a única cor que unifica gente do mundo inteiro? É o seguinte, na hora que o chicote estala na nossa costa, sai sangue. Sangue é vermelho, ponto. É a cor que unifica o mundo. Só que aí tem um fulaninho, coitadinho, que escutou numa revista tal, viu numa revista tal, que nossa bandeira jamais será vermelha. Então tem vontade de falar, azar o seu, que a sua bandeira é verde da Casa de Bragança. Chora com ela. Se você acha bonito isso, o azar é só seu.
Então, presidente, eu acho que... Meu presidente, eu acho que essas pessoas... se preocupasse em ler mais um pouco, pelo menos não ficar falando bobagem nas redes sociais de Antônio Rose. Você critica você mesmo, você critica a sua classe. Mas, infelizmente, tem outras pessoas que sabem, mas fingem que não sabem, né? O pior cego é aquele que não quer enxergar, né, presidente? Porque se você for analisar, todos os direitos dos trabalhadores de hoje foram conquistados pela esquerda, né, Marquinhos? Nenhum político de direita quis aprovar, né, projetos que dá direito ao trabalhador. Só tirou direito. Inclusive, a nossa CLT, a carteira de trabalho, foi retirado no governo Temer Bolsonaro 102 artigos que foi criado lá no Getúlio Vargas, né, de direito ao trabalhador, foram jogados no lixo. E, infelizmente, ainda tem muito pobre de direito. Né? Mas, devagar, eles vão aprendendo, né, gente? Quem sabe daqui uns 100 anos não aprende. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Guim. Eu queria aqui, em nome aqui do Marquinho do SUS, meu grande amigo, grande advogado, cumprimentar a todos. E em nome do Fabrício San Severiano, queria mandar um abraço para aquele grupo resenha de turma de fofoqueiro. Principalmente lá para o Claudião, né? Um abraço lá para todos lá do grupo resenha. É uma piada, viu, Zé Ricardo? Né, Fabrício? Queria que hoje, primeiramente, aqui agradecer ao prefeito Fábio, que hoje os agentes de saúde, semana passada me procurou nessa casa aqui para que eu acompanhasse eles em uma reunião com o prefeito Fábio com relação a um projeto que foi aprovado no Senado Federal, aumentando o subsídio deles, passou para 2 salários mínimos, a 2.400 e lá vai pedradas. Né, então, o Fábio atendeu eles lá com muito carinho, com muito respeito à classe, até porque o prefeito foi agente de saúde, né, Ratinho? Então, atendeu a todos e tranquilizar todos os agentes de saúde aí que aquilo que vier da União, né, esse repasse do governo federal, será pago, né, se Deus quiser, a todos os nossos agentes de saúde. Então, obrigado, Fábio. Queria agradecer também ao Fábio e à Deivinha com relação à cirurgia daquela menininha da Lívia. Né? Praticamente, a Deivinha está só aguardando agora o médico lá em Belo Horizonte, doutor Átila, a enviar a nota fiscal para que seja empenhado. O dinheiro já está na conta da prefeitura para que seja feito rapidamente a cirurgia. Obrigado ao Fábio, que também tivemos aqui na padaria. A menina da Elisângela vai ser feita a cirurgia de coração dela também. Se Deus quiser, acredito que essa semana ainda saia. Então, agradecer ao prefeito aí. Tranquilizar também a população lá do bairro Jardim São Paulo. Eu participo do grupo deles lá com relação ao Fetur, Antônio Carlos. Falei para eles, né, que está voltando ao normal agora. Acho que no máximo até depois de amanhã, no máximo até sexta-feira está resolvido. Tem algumas pendências. Nosso procurador Zé Ricardo, com relação aqui à Câmara, já está praticamente solucionado, né, Zé? Precisa de alguma assinatura, mas tranquilizar também que já aumentou algumas linhas, sim. Então a gente sente isso nas ruas, né? Já começou a ficar mais verde de ônibus da Ufetur nas ruas. Né, Tecar? Queria também falar da limpeza do São Lucas, dizer ao Dionísio, se ele puder levar uma turma boa lá e ficar pelo menos lá umas duas semanas, e limpar os dois bairros, São Lucas 1 e São Lucas 2, está sujo, precisando de poda de árvores, né? Varrer todo o bairro lá, foi um pedido de uma moradora, tenho certeza que também será solucionado, porque o nosso secretário Dionísio é bom de serviço. Dizer aqui do albergue, pegar um gancho aqui, Cátia Goiatá, que é o seguinte, gente, o albergue municipal está tendo festa lá, está tendo até churrasco lá, Gui. Agora, churrasco no albergue está difícil. Estão usando alguns produtos lá de fora. Queria que a Isabela mostrasse aí a porta do albergue. Se tiver jeito, dá um zoom aí. O pessoal está ali, ó, esperando, com certeza ali, esperando para ser atendido, né? Para entrar, entra só um minutinho. E tenho certeza que, com certeza, deve ter entrado esse filho de Deus lá para dentro, que os frios não podem ficar lá de fora. Mas dizer que o albergue não é lugar de fazer churrasco, não. Porque as pessoas que vão ali é para poder passar a noite, alimentar, tomar um banho. E até aproveitar aqui e convidar os vereadores para que nós possamos fazer uma visita lá no albergue, né? Ver de perto se realmente isso está acontecendo lá. Que parece que a vizinha, tem uma vizinha lá, parece que andou filmando e a fumacinha está subindo do churrasquinho.
Churrasquinho também, ó.
Não, é a birita. Não, onde tem a carne assada tem a canjibrina. Então, tem outro jeito. Né? Se tiver realmente acontecendo isso, mas para isso nós precisamos ir lá realmente ver de perto, que lá não é lugar de festa. Lá é um lugar de descanso para as pessoas que moram na rua, principalmente agora, na época de frio, temos que acolher esse povo. Dar eles o almoço, a janta, dar uma sopa para eles, um bom banho. Aquele que não tiver roupa tem que comprar roupa e manda lá. É isso, agora fazer churrasco está de brincadeira, né? Eu queria dizer também aqui, Isabela, põe aqui a indicação minha aí, por favor. Gente, eu vou dar a data aqui, só para vocês terem uma noção. Deixa eu ver aqui. Dia 12/1/2021, né? Tomei posse dia 1º, Marquinhos, dia 4, foi na segunda-feira. Dia 12 eu fiz um requerimento à secretária de obras de Holanda para que fosse feito a melhoria lá na rua 13 de maio. A Holanda, como sempre, muito atenciosa, nossa secretária, ela me passou uma mensagem de voz, não vou pôr a mensagem dela aqui, não tem nada de comprometer, ela foi dizendo para mim que foi solucionada ali a parte tapa-buracos e que assim que tivesse uma oportunidade, o município ia fazer o recapeamento. Beleza. Depois eu me reiterei reiterei o requerimento, após ouvir desse plenário aqui, na data do dia 13 de janeiro de 2022. Então, gente, eu, para falar a verdade para vocês, meu sistema de fazer política é diferente. Cada vereador tem um jeito de fazer política. Eu não, a gente preocupa, eu com as minhas atribuições como presidente da Câmara aqui, às vezes eu não tenho muito tempo, porque eu me dedico muito ao meu mandato. Estou aqui praticamente atendendo a todos os vereadores e vereadoras dessa casa aqui. Estou contando mentira, Gui? Então é o seguinte, não me preocupa com esse negócio aqui de varrer a rua, foi eu que mandei, ou se foi eu que mandei limpar o bueiro, que fez isso, que fez aquilo. Eu não me importo com isso, não. Mas eu já vou avisar aqui, ó, que o dia que fizer lá, viu, Yolanda? A todos os vereadores aqui, ó. O dia que fizer o asfalto da rua 13 de maio, eu vou lá fazer um vídeo. Que foi o meu pedido, está aqui. Se tiver algum vereador que fez o pedido para fazer o asfalto da rua 13 de maio aqui, que me prova aqui antes de mim. E o vereador que for lá e fazer o vídeo, eu vou lá no lugarzinho que ele fez e vou desmentir ele. Pode ser qualquer vereador ou qualquer vereadora dessa casa aqui. Eu tenho respeito por todos aqui. Por tantas vezes até retiro aqui, Braz. Indicações que eu chego aqui e vou fazer, fulano já fez, ciclano já fez, Bertone já fez. Então eu não me preocupo com isso, que a minha vereança é de uma forma diferente. Cada um faz política de um jeito. O que gosta de limpar bueiro, limpa bueiro. O que gosta de pedir para tapar buraco, que tapa buraco. Mas o vereador que fizer o vídeo lá, viu, Yolanda? O dia que fizer lá a melhoria daquela rua, lá vai ser o Guinho, que é lá do bairro dele. Está ali nas desacências, né, Guinho? Eu vou lá e vou falar que o Guinho é mentiroso. E vou levar e fazer como nosso nobre vereador Paulinho do Asfalto faz. Vou colocar no peito. Mas eu quero ver qual que é o mais que o vereador irá fazer. Quer ver? Não vai. Nós temos que ter respeito um pelo outro nessa casa aqui.
Ô, presidente,
eu tenho.
Só um minutinho. Pois não. Mas isso aí é uma questão de prestação de contas, senhor. O senhor está certinho aí.
Lógico. É. Mas é o que não está acontecendo nessa casa. Agora, na minha indicação, que eu não importo que estão. Na verdade, nem eu que estou fazendo também, não. Quem faz é o prefeito. Nós estamos só ajudando. Legislar, eu desse jeito, não é meu jeito. Não legislo assim. Sabia, vereadora Cátia? Então, as pessoas que me conhecem sabem como que é a minha posição. Agora, eu quero ver o macho do vereador lá fazer o vídeo. Ou da vereadora dessa casa. Não vai fazer. Porque eu vou chamar de mentiroso. Vou falar o nome. Porque eu tenho respeito com todos os vereadores aqui, Marquinhos. Todos. Não brigo com isso aqui não, Marquinhos. Mas essa aqui eu vou brigar, sabe por quê? Eu estava olhando, vereadora Cátia. Foi lá no início do meu mandato. Né? Ainda muito, vamos dizer assim, meio verde. No mandato. Mas já de muito tempo acompanhando a política, a gente vai aprendendo a cada dia. Não vou me engrandecer com isso aqui, não. Que quem vai fazer isso aqui é o prefeito. Aliás, 70 e tantas ruas da cidade que está fazendo, não é por indicação de vereador, não. É porque está no cronograma do prefeito. Porque é do jeito que está, daqui uns dias, não precisa mais do Fábio lá, não. Vamos ficar só com nós aqui. Não vai precisar, ué. Nós não podemos tirar também os méritos do prefeito. Não podemos tirar os nossos méritos, do vereador, nem prefeito, mas também nem não é brincadeira. 72 ruas, Marquinhos, dentro do cronograma. Ah, eu vou pegar esse cronograma a partir da manhã, então, e vou meter indicação em tudo que está ali, ué. Eu estou sendo justo com o prefeito? Não estou. Até porque não é isso o papel de um vereador. Indicar, ajudar a fazer com que os nossos secretários trabalhem e que façam a melhoria da nossa cidade, sim. Mas ficar falando que não fez? Jamais. Então, está registrado aqui, viu, secretária Yolanda? Não tem problema nenhum vereador lá, não. Mas a hora que for, aí, olha outra coisa, né? Os meus vídeos, o último que eu pus, deu 15 mil visualizações na internet. E vai dar, porque eu vou falar o bicho, seja para ele quem for. Segunda parte, ordem do dia. Iniciamos a ordem do dia com a apresentação de proposições. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados.
Apresentação de projetos. De iniciativa do Executivo, mensagem número 27, 4 de maio de 2022, subscrita pelo prefeito municipal Fábio Marcos Florencio, apresentando alterações ao substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, ao projeto de lei número 164-2021, preconizado pela mensagem número 175, de 2 de 12 de 2021, que institui indenização de transporte para fins de regime especial de trabalho em transporte aquaviário, a ser concedida mensalmente aos ocupantes do cargo efetivo de carreira de agentes operacionais especializados na forma que especifica e dá outras providências. Mensagem 28, de 4 de maio de 2022, subscrita pelo prefeito municipal Fábio Marcos Florencio, encaminhando o projeto de lei número 30 de 2022, com solicitação de regime de urgência em dispensa e dispensa de interstícios regimentais, que autoriza a inclusão de ação e a abertura de crédito adicional especial para cobertura de dispêndios de rateio pela participação em consórcio público CIDERSU, disciplinada e autorizada pela Lei Municipal número 4.964, de 3 de novembro de 2020, e da outras providências.
Está em discussão a urgência? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos prazos regimentais. Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Solicito parecer verbal dos membros das comissões permanentes, Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazo Fernando da Costa, da Silva.
Pela desculpa, tramitação. Pai.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador Zé Carlos Moraes.
Boa noite, professor John. Pela tramitação, senhor presidente. Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação, senhor presidente.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Soler.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Pela tramitação.
Tereza Suelene de Paulo.
Tramitação. Tramitação.
Está em discussão o projeto de lei número 30/2022. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Iniciativa do Legislativo. Projeto de decreto legislativo número 11, em 13 de maio de 2022, de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Ismael dos Santos. Projeto de lei número 31, em 13 de maio de 2022, de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga, que institui o Dia Municipal do Atletismo no município de Alfenas. Projeto de lei número 32, em 13 de maio de 2022, de autoria da mesa diretora, que institui os auxílios transporte e alimentação no âmbito do Poder Legislativo aos servidores que atuam com serviços gerais de limpeza e motoristas, os quais percebem financeiramente até, está escrito errado aqui, é recebem, até um salário mínimo e meio e da outras providências.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Solicito ao secretário, segundo secretário, vereador Luciano Soler, que, por gentileza, faça a leitura da moção apresentada.
Moção 41 de 2022, de autoria da vereadora Tânia Rose Ribeiro. Assunto, moção de congratulações e aplausos a Jefferson Santos Rodrigues por ter conquistado o terceiro lugar no campeonato de fisiculturismo na categoria Master, Men's Physique Master.
Está em discussão a moção? Em votação? A palavra, vereadora Tânia Rose.
Rapidamente, parabenizar o Jefferson, o Horst, que trabalhou no programa Cidade Escola, na educação, por esse terceiro campeonato de fisiculturismo nacional, categoria Master. E Alfenas ficou muito feliz de nos representar nesse esporte ainda pouco conhecido e valorizado. Mas parabéns aí, Horst. Valeu.
Senhor presidente,
uma palavra, vereador.
Eu gostaria de parabenizar o Jefferson e parabenizar toda a equipe e principalmente o Antônio Carlos, que foi a pessoa que arrumou o transporte para esse pessoal ir. Muito obrigado, né, Carlos?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cátia Goiatá, nossa futura deputada federal.
Gostaria de parabenizar não só o Jefferson, mas também o Poder Executivo aí pelo esforço. O Jefferson é um cara muito esforçado, um atleta, um profissional que sempre procura fazer muito bem feito o seu trabalho e foi muito importante, não só para ele, mas também para a nossa cidade. Parabéns, Jefferson.
Com a palavra, vereador Dunga.
Como a gente disse, a gente vai... Como a gente disse, a gente... Fica feliz de ver a nossa cidade avançando em tudo. Parabéns aí ao Jefferson pelo apoio que a prefeitura está dando aos nossos atletas aí.
Queria parabenizar o Jefferson também, esse grande atleta, mais que merecido. E parabenizar o secretário Xanará lá também, que tem dado toda, Dunga, uma atenção especial para eles.
Parabenizar o Rossi e comentar, que eu já frequentei esses ambientes, parece que não, mas eu já tentei competir, mas lesionei, eu já cheguei a pesar 115 quilos de massa mesmo, época boa. Mas não dá não, é só para gente forte mesmo, lesionei o ombro e não consegui nem ir para a competição, o povo pega peso com força. E o Sandinho Nunes também é campeão aqui em Alfenas, primeiro lugar já em várias competições. O Daniel também já competiu. E parabenizar aí acho que todo mundo tem um carinho especial por ele, que é o Geraldo, que é o Geraldo da Academia Power Sports, que treinou muitos desses aí, treinou todos eles. E o Zé tá sendo esperado lá, inclusive, o Sonzinho tá treinando, o Guinho tá treinando também agora. Ó. Vai competir também, Guinho? Mas bem, parabenizar o Rossi, mais um fisiculturista da cidade, parabéns para ele. Vou torcer para na próxima ele ir para primeiro, ele tem condições totais disso.
Eu lá em Lisina, todos que eu disputei, eu tirei em primeiro lugar.
Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de emenda à LOM número 2, de 18 de abril de 2022, de autoria de todos os vereadores, que altera o artigo 33, caput, da Lei Orgânica do Município de Alfenas, para fins de modificar o recesso parlamentar entre o primeiro e o segundo período da sessão legislativa anual. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Projeto de lei número 27/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 5121, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a permuta de imóveis para execução de obras de asfaltamento na rodovia Antônio Ferreira Barbosa. Estabelece normas para o desenvolvimento entre os municípios de Alfenas e Fama. Concede isenções de IPTU e dá outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, é dado retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia. Com a palavra, vereador Dunga.
Obrigado, senhor presidente. Eu estou aqui hoje reiterando, senhor presidente, a indicação junto ao executivo do projeto das caçambas para a regulamentação, e vai melhorar para todo mundo, porque iluminação, segurança, impostos, né? Então, vai ser muito importante. A gente vê aí que já teve acidente com morte aí, e vai ser muito importante. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Primeiro, presidente. Uma palavra, vereador Luciano Solar.
Bem, eu queria comentar com os colegas vereadores e com o público presente uma situação desagradável que aconteceu comigo essa semana passada, que é o seguinte: eu sou professor, né, do Judite Viana, que é uma escola que atende uma população que também é de periferia, atende pessoas da cidade inteira, mas atende também, né, uma população que é de periferia, e nós temos muitos problemas, né, com alunos que se envolvem com tráfico, com problemas de família. E nós temos uma aluna que é cadeirante e que estava, né, sem ir na escola há um bom tempo. E eu fui solicitado a ir ver o que tinha ocorrido com ela. E fui na casa dela, e ela mora realmente do lado, né, de uma boca de fumo. E eu, primeiro, enquanto professor, tenho o dever de ir na casa dela. Enquanto vereador, eu vou em qualquer lugar dessa cidade. Eu não tenho medo de ir em nenhum lugar e de ser visto em nenhum lugar. E chegou, né, fofoca nos meus ouvidos, chegou na câmara, que eu estava na boca de fumo comprando droga. Então, assim, é muita maldade, e isso é muito desagradável, porque a gente está ali para tentar ajudar, e isso me fez ter uma reflexão, o quanto que essas pessoas vão ficando marginalizadas. Né, se eu não posso, então, na casa dela, ninguém pode ir lá, porque vai ser associado à coisa errada. Né, são pessoas que moram ali, e é uma minoria que se envolve com tráfico, a maioria é trabalhador, honesto, correto, ganha o pão de cada dia. Então, deixar aí, né, a mensagem para as más línguas, que eu vou continuar indo na casa dela, vou tomar um cuidado agora de ir com minhas assessoras para verem que é uma visita oficial, e vou continuar ajudando pessoas independente da onde elas moram. Tá? Então, fica aí o recado, né, sobre as más línguas. E outra coisa que eu acho que todo mundo já está cansado de saber, o meu partido é a favor da legalização do uso medicinal, industrial da maconha e também recreativo. E a gente é contra, inclusive, essa associação da cannabis com outras drogas que são muito diferentes, são, né, produtos químicos diferentes da cannabis, que já é liberado em todos os principais países do mundo e que já tem comprovações científicas, né, dos seus usos benéficos para diversas doenças. E é muito equivocado essa associação entre cannabis e outras drogas. Então, não é porque eu sou a favor do uso da cannabis medicinal, que eu também sou a favor do uso de qualquer droga. Existem diferenças profundas entre elas, e eu queria deixar isso claro aqui para todos os vereadores, tá? Porque é uma fofoca que chega aqui, e eu não gosto desse tipo de coisa, tá certo? Obrigado.
Com a palavra, vereador Ratinho.
Senhor presidente, eu não poderia deixar passar em branco aqui, a respeito do vale alimentação dos servidores públicos. Semana passada eu fiz uma indicação verbal aqui, e o prefeito Fabinho nos atendeu. O vale alimentação está sendo normalmente dado dia 20, já quase vencendo o outro vale, e ele me atendeu, prontamente ele me atendeu, o doutor Antônio Carlos. Então, no dia 11, já estava depositado esse vale lá no supermercado Lacerda. Também agradecer aqui a presença do professor Johnny.
Como fala, vereador Dominguinhos.
Senhor presidente, gostaria de fazer uma retificação aqui naquela rua que eu falei, na rua Emílio Pereira Esteves. Lá a prefeitura, há pouco tempo, fez lá a tubulação de manilha, ficou muito bem feito, que é onde empoçava muita água, não tinha escoamento para essa água quando chovia. Ficou muito bem feito, então apenas, eu estou falando, é tapa buraco, fazer o remendo onde deu o borrachudo, onde ele não foi compactado, mas ficou muito bem feita a tubulação, muita gente, meus vizinhos falaram que o serviço que eles fizeram, a Secretaria de Obras, viu, Holanda, você, o doutor Antônio Carlos aí, a realidade tem que falar, o povo agradeceu muito essa tubulação que eles fizeram ali, e dá só uma corrigida na rua, onde tem alguns buracos, que tem, e dois buracos nas esquinas que tem, perto da casa do Dunga, e pouco para frente da minha casa, faz muito tempo que esses buracos estão abertos lá, eu gostaria que eles fizessem esse tapa-buraco ali o mais rápido possível. É só isso aí, mas o resto está tudo beleza, viu?
Será feito, Dominguinho, com a palavra a vereadora Tereza Selene.
Obrigada, presidente. Eu quero falar aqui sobre a operação tapa-buracos aqui em frente à Secretaria da Fazenda, que houve queixas da população referente às pedrinhas que eles deixam espalhada após fazer o trabalho. Então, houve pessoas escorregando ali. Então, é um local que passa pessoas idosas, né? Pessoas de todo jeito ali, criança, tudo. E, então, vem aí com os responsáveis... quando fizerem esse serviço e não deixar aquelas pedras espalhadas nas ruas, ali onde conserta, faz aquele conserto. Que tem pessoas que estão escorregando e caindo com aquelas pedrinhas que ficam ali toda espalhada naquelas imediações. E quero também fazer uma referência aqui sobre os aplicativos que não se pode comparar táxi, porque os motoristas de táxi, eles têm privilégios. Então, para que isso seja reajustado, até queria ver aí com a vereadora que mencionou essa condição aí, da legalização desses aplicativos, e veja as vantagens que os motoristas têm, né? Esses motoristas que têm os locais certos para que eles fiquem, né? Suas plataformas de estacionamento, tem subsídio na compra de carros. Então, existem essas vantagens. Precisa ser vista esta condição também quanto aos aplicativos. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, Carlinho Valdemar.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de estar mandando a moção dos 50 anos para a Unifenas, principalmente a todos os funcionários da Unifenas que durante esses 50 anos da sua construção, trabalharam para erguer esse império, essa entidade gigante, que é uma das melhores faculdades do país. E também para a família, né, Velano, com as mãos firmes e habilidosas, tocam esse projeto. E agradecer também, desde 2006, uma conversa com o professor Edson Velano, nós temos estagiários na escolinha, então agradeço profundamente a toda a família Unifenas e a todos daquela empresa. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Senhor presidente, hoje eu caí Holanda também, até quero agradecer ao prefeito pela confiança, agradecer a nossa secretária de obra pela confiança, sabendo que eu trabalhei 8 anos com asfalto, pediu que a gente fosse na rodovia da Vista Grande, seguindo para a Harmonia. Então, Brás, ali eles perderam um grande trecho de imprimação. Do Cristo até na entrada, no entroncamento que vai para a Água Linda ali, você entendeu? Eles deram banho de imprimação, por sinal, choveu, e o pessoal que veio da Harmonia furou o trânsito lá embaixo, né, Yolanda? E acabou passando em cima da imprimação. Aí... eu, com Antônio Cara e Holanda, chegamos até o responsável da empresa e eu falei para ele, ó, eu tenho conhecimento aqui, o senhor perdeu o serviço. O senhor vai ter que limpar isso aqui e a hora que é 2 dias, 48 horas de sol, o senhor fazer nova imprimação. Ele, né, Holanda, aceitou, falei a respeito do baulamento, né, Holanda? Não está baulado, faz a base baulada, que depois, na capa, não tem como consertar.
Então já está seguindo, está parado, senhor presidente, já com a imprimação no entroncamento da estrada que vai para a Água Linda.
É, antes de terminar a reunião, eu queria também parabenizar a Unifenas pelos seus 50 anos, né, dizer que o desenvolvimento e o crescimento de nossa cidade veio através dessa faculdade. Unifenas hoje é conhecida, Marquinhos, no Brasil todo pela Unifenas. Então, agradecer hoje a reitora, doutora Maria do Rosário, as suas filhas, a Larissa, com a Viviane, né, que está cuidando, né, dessa grande faculdade. Né? Ali eu formei uma filha em medicina e a gente fica muito orgulhoso de ter, né, uma faculdade como a Unifenas no nosso município. A Unifenas é o que é hoje, agradece ao nosso saudoso, né, finado professor Velano, que, portanto, fez pela nossa cidade, pelo nosso povo, pela educação de nossos jovens. Então, sinta-se aqui, né, por todos os vereadores aqui dessa casa, é uma gratidão que nós temos pela nossa querida Unifenas. Uma palavra, vereadora Tani Rose.
Rapidamente, presidente, porque o tempo, são tantas coisas importantes, mas não posso deixar de falar uma questão que está a todo momento nas redes sociais. A pergunta é: cadê os nossos parentes, os nossos indígenas Yanomamis? Então, por conta das 24 pessoas que aparentemente foram desaparecidas, por conta da menina de 12 anos que foi morta, estrupada, da mulher adulta que acompanhava juntamente com uma criança de 3 anos. E eu falei na última sessão que foi criada uma comissão de parlamentares na capital federal, juntamente com pessoas de várias instâncias de direitos humanos, para ir na região de Roraima, onde também é território da aldeia, para investigar. E aí a gente precisa mencionar essa parceria, porque, infelizmente, a aeronáutica que ceder o transporte aéreo não cedeu, o exército que ia ajudar a averiguar toda essa violência que nossos povos estão sofrendo não fez a sua parte. E essa comitiva ela foi criada pelo senador Humberto Costa, nosso do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, também pela Leila Barros, uma grande companheira do PDT do Distrito Federal, Elisiana Gama, do Cidadania do Maranhão, a nossa deputada indígena querida, né, a Joênia Wapichama, da Rede de Roraima, e do deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. E isso para cumprir a agenda em Boa Vista, que ela foi esvaziada, a gente tem que falar por quem? Infelizmente, pelo Temário Moto do Republicanos de Roraima, pelo Chico Rodrigues da União Brasil de Roraima, que não compareceram nas agendas que nós precisávamos fortalecer e descobrir o que realmente está acontecendo. Porque a cada momento que o garimpo avança, infelizmente, há entre eles garimpeiros que não respeitam a vida dos nossos povos indígenas e principalmente de nossas mulheres. Então, o setorial do PT ele está trabalhando juntamente com todos os estados nessa luta, também com os nossos parlamentares, companheiros de luta pela vida dos nossos povos.
Queria aqui, antes de acabar, agradecer aos jornalistas, funcionários da Câmara, ao nosso procurador José Ricardo, agradecer a vinda do Marquinhos aqui, Marquinhos. É uma honra sempre te receber aqui, ao Fabrício, fofoqueiro do... não vou falar não, fofoqueiro do Grupo Resenha, nosso professor John, né? Um carinho muito grande em vocês. É o Luiz Eduardo, Diário Independente, está sempre com a gente aqui. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa reunião.